Audiobook Grátis apresenta. Transcrevemos os títulos das constituições do arcebispado de Vor acerca de feitiçarias, com preferência a outro qualquer documento, por ser o que mais especificadamente trata desta matéria as outras constituições diocesanas que vimos, promulgadas no século XVI, limitam-se em geral a proibir agouros e bruxedos sem os particularizar, e sem que dela se possa tirar maior luz para a história das crenças nacionais. Muitas dessas antigas compilações eclesiásticas são hoje raríssimas, nomeadamente as que primeiro se imprimiram, como uma da Diocese do Porto, de que nos lembra ter visto uma copia, e que pela linguagem e o estilo nos pareceu pertencer ainda ao século XV. Nas mais remotas achar-se-iam, porventura, outras notícias mais não as podemos alcançar. E de passagem lembraremos aqui aos amigos das velhas coisas do velho Portugal, que não há, porventura, mais recamina para a história dos costumes de nossos avós, depois das compilações das leis civis, que estas leis eclesiásticas, que iam devassar o proceder das famílias, o proceder de todas as classes, de todos os indivíduos, não só nas suas relações sociais, como, por via de regra, acontece com aquelas, mas também nas relações domésticas, nas relações com Deus, tomando muitas vezes para si os mistérios e direitos, que em boa razão só deveriam pertencer à consciência de cada qual. Pelas antigas constituições dos bispados quase podemos seguir a existência de nossos antepassados do berço ao túmulo, porque a religião de um até outro cabo os acompanhava, e ela então era essencialmente positiva e prática. A lei eclesiástica vigiava a infância, a puberdade, a idade viril, e a velhice e para cada epocha da vida tinha preceitos, e para cada erro castigo. Perguntava ao celibatário se as suas noites eram solitárias, aos esposos se o seu leito era casto, ao sacerdote se o seu coração era puro, batia alta noite a porta ferrolhada das casas da devassidão, do jogo, da ebriedade, e fazia tremer o devasso jogador, o ébrio, porque não era uma lei morta, mas sim lei com a sanção de penas materiais. Esta legislação particular que tinha por base o Evangelho, por objeto os costumes, devia primeiro que tudo conhecer exatamente estes, e ser definida e precisa nas suas disposições. É assim que ela nos conservou a história das crenças e abusões do povo, das suas paixões, dos seus trajos, das suas festas e jogos e até dos seus alimentos. É assim que talvez se possa dizer em rigorosa verdade, que só com as leis civis e eclesiásticas se poderia escrever a história íntima, a história do viver das gerações que antes de nós passaram nesta terra portuguesa, desde os primeiros séculos da monarquia. Para isto, todavia, é necessário consultar as mais remotas com dobrada curiosidade, porque o progresso da civilização trouxe o hábito de generalizar as ideias, e este hábito, influindo na legislação, tornou a sua expressão mais geral, e por consequência, neste sentido, muito menos histórica. Mas, voltando ao nosso assunto, de que um pouco nos afastamos, observaremos neste lugar que a lei civil que por este mesmo tempo fora feita, ord. Men live. Quinto Tite. 33, fazia distinção, por assim dizer, da grande e pequena bruxaria, porque as feitiçarias em que se usava empregar pedra dar ou corporais, ou quaisquer outras coisas sagradas, era punida com pena de morte, bem como os esconjuros e invocações de diabos, feitos em círculo ou em encruzilhada, e o dar a beber ou a comer coisas enfeitiçadas para querer mal ou bem a alguém. Todos os outros bruxedos, porém, que naquela ordenação se acham especificados, e que são, pouco mais ou menos, os mesmos que enumeram as constituições de Vora, tinham por pena a marca de ferro nas faces, e o degredo perpetuo para a ilha de S. Tomé. As demais superstições populares, que não pareciam depender de tracto com o demônio, eram punidas com açoites, sendo criminoso peão, e sendo vassalo ou escudeiro, ou mulher de qualquer destes, com degredo de 2 anos para os lugares da África. Estas disposições passaram quase textualmente para o título terceiro do livro quinto das Filipinas, conhecidas geralmente pela denominação de Ordenações do Reino. E cumpre aqui advertir que, se quando se reformou este código no princípio do século XVII se conservaram penas tão severas contra indivíduos que não passavam de meros charlatães, que por tais meios viviam à custa da credulidade pública, ou que se enganavam a si próprios, imaginando terem império nos demônios e tracto com as potências invisíveis, é porque ainda então se cria que semelhantes sonhos eram realidades. E fomos só nós acaso os que isso acreditamos? Não. A Europa inteira estava na mesma persuasão. Nessa época, todos os governos, e legisladores, e até homens da mais alta categoria literária admitiam a possibilidade dos malefícios, dos sortilégios e dos adivinhamentos. E tão duradoura foi essa crença, que ainda no princípio do século XVIII, quando apareceu a mágica aniquilada de Maffeo, livro, em nosso entender, muito aquém da sua reputação, se levantou uma grande discussão a semelhante respeito, o que é claro sinal de que para muitos homens instruídos a magia não era uma coisa inteiramente vã. Uma das coisas mais notáveis acerca da credulidade dos nossos antepassados no século XVII é um alvará datado de 15 de outubro de 1654, impresso no Jornal de Coimbra e citado por J.P. Ribeiro, em que se dá licença a um soldado, que dizia ter o dom de curar com palavras, para continuar a fazer uso desta estupenda habilidade com a obrigação de empregar o seu préstimo em benefício dos militares que dele houvessem mister. O progresso, porém, das ciências foi pouco a pouco destruindo estas abusões nos ânimos das pessoas sensatas, e os feiticeiros e bruxas, e adivinhões viram-se obrigados a refugiar-se entre a plebe ignorante das cidades, e entre a gente boa e simples dos campos. É aí onde, há mais de 50 anos, apenas restam usanças que revelam a existência das chamadas artes diabólicas. O conflito entre o progresso intelectual e as antigas superstições acarretou por vezes desgostos e perseguições àqueles que trabalhavam em alumiar as nações, mas também deu azo a acontecimentos muito graciosos, dos quais reataremos aqui um, sucedido em Évora no reinado de Dom José. Um frade de certa ordem tinha sido nomeado mestre de filosofia naquela cidade. Querendo dar uma vez a seus discípulos ideia da eletricidade, pôde obter emprestado uma máquina elétrica, com a qual fez algumas experiências diante de vários padres graves do seu convento, que ficaram pasmados de coisa tão extraordinária, e supuseram lá consigo andar nisto obra de feitiçaria. Esperaram, portanto, um dia em que o mestre de filosofia saísse fora do convento, e mandando o prelado tocar a comunidade, revestido, e de cruz alçada, seguido dos demais frades, foi ao aposento, onde estava a máquina para exorcismar. Começados os exorcismos, tanta água benta lhe deitaram que dentro em pouco ficou completamente estragada. Quando daí a dias o professor quis trabalhar com ela, nunca o pôde alcançar e os padres graves, rindo uns com os outros, escarneciam do pobre filósofo, a quem, com esconjuros, tinham inutilizado aquele diabólico feitiço. Concluiremos este artigo dando uma notícia do que temos alcançado acerca das feitiçarias, bruxas e lobisomens, na opinião do vulgo, cuja imaginação ainda dá existência a estes sonhos ridículos conservados nas tradições populares. O povo faz distinção entre feiticeiras, bruxas e lobisomens. São as feiticeiras e bruxas, por via de regra, mulheres velhas, pobres, feias, imundas e de gênio melancólico ou colérico. Estes motivos bastam para o vulgo as aborrecer e para justificar a seus olhos qualquer acusação que lhes façam de feitiçaria ou bruxedo. O mister das feiticeiras é fazer malefícios a todo gênero de pessoas de qualquer idade que sejam. Estas acompanham ordinariamente o diabo em todas as suas funções neste mundo. As bruxas têm poder limitado, estando apenas autorizadas para chupar de noite o sangue ou a substância das crianças, matando-as pouco a pouco de inanição, ou de repente, se chupam desarrazoadamente. Os lobisomens são aqueles que têm o fado ou sina, de se despirem de noite no meio de qualquer caminho, principalmente encruzilhada, darem cinco voltas, espoljando-se no chão em lugar onde se esponjasse algum animal, e em virtude disso transformarem-se na figura do animal pré-espoljado. Esta pobre gente não faz mal a ninguém, e só anda cumprindo a sua sina, no que tem uma senreira muito galante, porque não passam por caminho ou rua, onde haja luxes, senão dando grandes assopros e assobios para que lhas apaguem, de modo que seria a coisa mais fácil deste mundo apanhar em flagrante um lobisomem, acendendo luzes por todos os lados por onde ele pudesse sair do sítio em que fosse presentido. É verdade que nenhum dos que conta semelhantes histórias fez a experiência. A instituição de qualquer feiticeira ou bruxa é pela seguinte maneira. A adepta é levada à alta noite pelas feiticeiras professas a um lugar ermo, onde o diabo aparece transformado em bode negro. Começa a cerimônia, como é de razão, pela matrícula, e a noviça escreve o termo da vencia da sua alma com o próprio sangue. Então o diabo lhe entrega um novelo e um pandeirinho que são os símbolos da nova dignidade que recebe, e pelo que fica hábil para fazer os seus malefícios, e para se transformar no que quiser, quer sejam corpos animados, quer inanimados. Depois disto o demônio modificado se assenta no seu trono cercado de candeinhas, e por baixo deste trono passa a noviça três vezes acabado o que, a nova feiticeira dá um beijo na proximidade da cauda ao transformado rei do inferno. Feita esta cerimônia as circunstantes, que são todas as feiticeiras da província, chamadas ali para assistir aquele alto, tocam os seus pandeirinhos, e com danças misteriosas levam a nova sócia à casa, onde lhe mostram os respectivos novelos de fiado, que são maiores ou menores, conforme a importância ou estimação em que as tem o diabo. Estes novelos diabólicos em que principalmente reside a força e poderio das feiticeiras são compostos de uma espécie de linha fiada pela mão do diabo, e cuja matéria-prima é o pelo do bode, em que o cão tinhoso costuma transformar-se. Também as bruxas têm por apanagio uma maçaroca preta, mas a demonologia popular não declara de que maneira, ou de que matéria seja feita, bem como as dos lobisomens, que também possuem este adminículo, do qual apenas sabemos uma circunstância, que é o ser de fio pardo. Quando alguma destas importantes personagens, que tem pacto, ou fado, está para morrer, chama a pessoa que mais estima, e a esta entrega o fatal novelo. Se ele h ou não aceitam, não pode expirar, ainda que esteja em agonias mortais, mais apenas essa, ou alguma das circunstantes ele h ou recebe, a pobre criatura entrega logo descansadamente a sua alma a Satanás. Parece que a posse de tal herança dá um direito na Secretaria de Estado Infernal, para o herdeiro ser preterido no preenchimento do lugar que ficou vago. Tem a feiticeira obrigação, cada vez que quer enfeitiçar alguém, de invocar primeiramente o diabo, e de lhe pedir licença para exercer seu ofício, o que prova que não só na terra há maus sistemas de legislação. A fórmula usada em tais casos, segundo alguns gravíssimos autores, é, tenato, ferrata, andato, passe por baixo, o que se repete três vezes. Acode o demo ao reclamo, e a professora de feitiços pode então ter a certeza de tirar a sua limpo. Se, porém, se não trata de um feitiço de segunda ordem, mas sim de algum que deva produzir a morte do indivíduo enfeitiçado, é preciso mais trabalho, e pelas leis infernais não é lícito a qualquer feiticeira tomar sobre si só tamanha responsabilidade, donde se pode concluir qual seja a prudência, gravidade e consciência do diabo, que por certo não é tão feio como pintam. Quando, pois, alguma destas boas criaturas quer dar cabo de qualquer indivíduo, toca o seu pandeirinho e chama duas suas companheiras para delas se ajudar naquela boa obra. Então as tais fazem uma figura da pessoa condenada a morrer, e composto certos ungüentos líquidos vão com eles untando aquele vulto, e à proporção que o trabalho se vai adiantando, vai o enfeitiçado adoecendo, até que chega às últimas. Neste ponto a feiticeira mais velha tira o seu novelo, põe-se a dobá-lo, e quando o doente deve morrer uma das outras corta o fio com uma tesoura, e no mesmo instante expira o enfeitiçado. Depois invocam todas três o demônio, que vem, e solda de novo o fio que ficou cortado. Limitamo-nos neste artigo a tratar com mais alguma individuação a mais notável das superstições populares, o imaginário pacto com o demônio. Deixamos para outra ocasião o falar de muitas outras crenças e costumes que poderíamos ajuntar a estes incompletos apontamentos, e então daremos especial notícia das mulheres de virtude, espécie de contraveneno com que o povo de algum modo quis destruir os terrores que lhe causava o poderio das feiticeiras que ele próprio criara. A Casa de Gonçalo. Comédia em 5 atos. Parecer. Memórias do Conservatório. 1840. A Casa de Gonçalo. Comédia em 5 atos. Parecer. A comissão encarregada de dar o seu parecer sobre a comédia intitulada A Casa de Gonçalo, que concorreu aos prêmios destinados para os dramas originais portugueses, que mais se avantajarem entre os outros no concurso aberto por este conservatório para o corrente ano de 1840, vem apresentar a sua opinião a este júri, desempenhando assim o encargo que lhe coube em sorte. A comédia sobre que versa este parecer é precedida por um prólogo, ou, como seu autor lhe chama, por um endereço aos censores, A comissão hesitou se devia ou não fazer algumas observações sobre a matéria nele contida. Grave e importante é esta ridícula e talvez chula forma porque o autor a tratou mais. A comissão entendeu por fim que tocando-se nesse prólogo a grande questão das condições da arte, que hoje agita o mundo literário, era da sua obrigação entrar no exame das ideias contidas nele. Pospondo, portanto, os gracejos do autor, e considerando somente as suas opiniões e proposições, até porque ele parece apresentá-las, como norma por onde os censores houvessem de guiar-se, antes de julgar o drama dirá algumas palavras sobre o mencionado prólogo. Começa o autor esse prólogo pela sua biografia literária referindo como tem composto um bom número de comédias cômicas, e outras lamentosas ou patéticas, de que, segundo ele diz, são muito apaixonados os alemães. Deixando de parte as notícias biográfico-literárias, importantíssimas para uma nova edição da Biblioteca Lusitana, ou do Dicionário dos Homens Ilustres, mas que no caso presente nada montam para o conservatório, a comissão apenas se faz cargo das duas circunstâncias que deixa apontadas, a primeira de ter o autor composto comédias lamentosas, ou como, com Voltaire, ele lhes chama, larmoiantes, segunda de afirmar que deste gênero são muito apaixonados os alemães. Admira com efeito, que o autor tão aferrado aos sãos princípios dos antigos, tão desprezador dos desvarios modernos, gastasse o seu tempo com o gênero dramático bastardo, em que os antigos nem sonharam, porque só conheceram a tragédia e a comédia, vendo-se daqui que houve uma época em que o ilustre autor da Casa de Gonçalo sacrificou ao Moloch revolucionário. Não admira menos, que um escritor tão versado em matérias literárias ignore que o drama lamentoso nasceu em França, e que a Alemanha só conta um autor notável neste gênero. Kotzebue, que não teve sucessores, e que hoje está quase completamente esquecido naquele país, onde exclusivamente aparecem poucas comedias, bastantes tragedias, e enfim dos dramas da escola moderna que está bem longe de ser a de Diderot, ou dos dramaturgos chorões, lamentosos ou patéticos. Continua o ilustre autor da Casa de Gonçalo dizendo que sabe que a sua comédia não há de agradar porque tem aquele mau gosto de composição que recomenda Aristóteles e Horácio que eram uns rançosos e desse ranço é Menandro, Aristopanos e Terêncio etc. Fala nos freios da arte da escola clássica, unidade de ação, consistência de caracteres, paixões e afectos naturais, verdade de costumes. Estabilidade de lugar, unidade de tempo fala no Sales que tinha a habilidade de fazer velhos os rapazes que iam ouvir-lhe as lições de poética e retórica diz que todas as regras acabaram com Hugo e de la Vigne, e que os modernos destruíram a unidade da ação, de caráter, de tempo, e de lugar. Do que tudo conclui o autor que a sua comédia não há de agradar, e que por isso apresentou sem a mandar copiar. Se a letra em que a comédia está escrita, e a história literária do ilustre autor inserida neste prólogo, não revelassem, aquela mão trêmula de um velho, esta uma larga vida cheia de recordações do sapientíssimo Sales, que, bem diferente das magas das novelas de cavalaria, as quais transformavam as rugas de velhice em viço de mocidade, convertia a mocidade em velhice, se a comissão, digo, não inferisse de tudo isso que este prólogo encerrava um pensamento de Sansão, clássico, o qual vendo morta sua nação quer morrer também levando consigo os filisteus da nova arte. E se este pensamento não fosse generoso, ela se teria abstido de fazer observações algumas acerca das ideias do autor, que em um homem moço e que não tivesse essas razões de amor às coisas com que se criou, seriam apenas dignas de compaixão muda. A comissão, porém, pertence infelizmente ao presente, e quando vê um campeão do passado, de quem se pode dizer como Virgílio? É Dulcis Morins Reminiscitur Argos. Do caro Sales lembra-se morrendo. Não pode deixar de lhe dar o extremo vale, nem é lícito que responda com o silêncio que se poderia tomar pelo silêncio do desprezo a quem vem lançar na estacada a luva do combate, por uma causa talvez bela, mas nestes tempos irreverentes e dissolutos, bem mal-aventurada. Senhores! A guerra que os homens do passado fazem às opiniões do presente é um fenômeno trivialíssimo, e repetido todas as vezes, que, ou as meditações ou as inspirações do gênio, ou finalmente a acumulação das ideias e das observações de muitos homens, tem produzido uma revolução, seja ela de que natureza for. A razão disto dá-se neste prólogo. Quem encanecendo no estudo de qualquer ramo de ciência nunca pôde passar além de compreender o que os outros pensaram, entende que a isto se deve reduzir todo o poderio intelectual do gênero humano. tais indivíduos são por via de regra os representantes da imobilidade. Bem longe da teoria do progresso indefinido, creem que a civilização é como a praia do mar, os homens como as ondas dele, que ora se aproximam ora se afastam em continuados estos. São tais indivíduos que nunca se persuadiriam de que as chamadas trevas da Idade Média não eram mais que a crisálida de uma civilização maior e melhor que a grega e romana, de uma civilização cuja aura vital era a grande transformação religiosa chamada o cristianismo. São tais indivíduos para quem fora baldada a demonstração de que no objeto de que neste lugar se trata, o drama, uma nova época e por consequência uma nova forma tinha começado com o berço das nações modernas, e de que entre o nosso teatro e o dos antigos devia haver a mesma diferença que há entre a civilização cristã e a pagã, entre o cristianismo e o politeísmo, enfim, que nas respectivas literaturas dramáticas devia haver uma diversidade paralela que há entre a parte material do teatro antigo e a do teatro moderno. Era lícito, pois, a estes homens morrerem abraçados com as poéticas e retóricas sobre que encaneceram, era-lhes lícito desprezarem os frutos das cogitações dos modernos, era-lhes lícito terem comentado as regras, na impossibilidade de fazerem dramas. Tudo isso lhes era lícito menos ignorarem a história da arte antiga, desconhecerem os princípios da moderna, mentirem acerca daquela, e caluniarem esta. Isto é o que têm feito os admiradores dos retóricos de todas as nações, isto é o que se reproduz no prólogo do erudito discípulo do eruditíssimo Sales. A comissão não entrará aqui no exame do valor relativo dos princípios da escola antiga, e da escola moderna que também os tem mais profundos e porventura mais criadores de dificuldades que os da antiga. A comparação desses princípios seria matéria de um livro, de um curso de literatura dramática, e nunca de um parecer que deve servir de base à discussão especial do mérito de um drama. Mas a comissão se mostraria pouco atenta à dignidade e à honra literária do conservatório se deixasse passar como exatas afirmativas contrárias à história do teatro e à crítica, sem que rectificasse inexactidões que se lhe vêm apresentar como verdades. O autor diz que sabe que a comédia não há de agradar por se verem nela cumpridos os decretos de Aristóteles e de Horácio. Desejaria a comissão que ele tivesse declarado cujo era o desagrado em que tinha certeza de incorrer. Se era o do público, como tendo essa certeza concorre às provas públicas? Neste procedimento há pelo menos um pleonasmo tão flagrante como há no título de comédia cômica que ele dá a esta. Se é o do conservatório, parece fazer com isso grave injúria a este. O conservatório possui no seu seio homens de convicções diferentes, e até certo ponto opostas, em matérias literárias, uns pertencem, como autor, às ideias antigas, outros às opiniões modernas. Para os primeiros a execução dessas regras é um mérito, para os segundos se as suas opiniões assentam sobre uma teoria completa da arte, e a comissão crê que sim, o desempenho dessas regras é indiferente, porque não é nem na falta, nem na existência delas que consiste a arte. O autor devia saber que a escola moderna coloca quase a par de Shakespeare e acima talvez de Calderon e Lopo da Vega, dois escritores da arte dos preceitos, Molière e Corneille. Devia saber que ela rejeita desses preceitos aqueles que não têm uma sanção estética, aqueles que, ou capricho, ou um exame superficial das matérias literárias, admitiu como cânones imprescriptíveis aqueles que são muito próximos parentes dos achosticos, dos eixos, e dos versos leoninos, mas devia também saber que a escola moderna nunca desprezou o dramaturgo, cujo gênio, apesar dessas peias escholásticas, se remontasse à altura da verdadeira arte, e que, portanto, os membros do conservatório cujas opiniões são modernas não rejeitariam o drama só porque se assujeitava às andadeiras retóricas da escola antiga. Se um pensamento único tivesse precedido a composição desta comédia, se o ideal de um ou muitos caracteres cômicos tivessem nela revestido as formas da vida real, embora o drama estivesse arrebicado de 100 regras e 200 preceitos, os sectários da nova escola teriam dito com os da antiga fictitis romana e plaudante. O digno autor da Casa de Gonçalo, seguindo as pisadas dos homens da sua escola, parece querer tornar solidária a arte dos gregos e romanos com a arte do Renascimento, essa arte bela, pura e nacional dos antigos com a arte caprichosa, polvilhada, cortesã e regreira do século de Luís XVI. Hoje não é lícito ignorar as diferenças que há daquela esta, ignorar que além de outras coisas duas regras essenciais para os modernos faltam entre os antigos as unidades de lugar e de tempo, e que vice-versa entre os antigos havia no teatro os coros que os clássicos modernos deixaram, bem como a música tanto dos coros como da cena, a qual fazia que o drama fosse então o que é hoje a ópera italiana, ou a vulgar, onde esta existe. Senhores, o drama moderno nasceu dos mistérios ou representações religiosas da Idade Média. O caráter essencial dos mistérios era o vestir o ideal cristão, e o nome o está dizendo, com as formas da vida real, e a vida real era então como hoje, como sempre, uma indistinta mistura de lágrimas e riso, de paixões vis e nobres, de infâmias e de grandezas. Nos mosteiros onde o drama começou, se reuniam os extremos opostos da sociedade, o monge era um tempo sacerdote jogral, a ignorância vegetava aí ao lado da ciência, a crápula ao lado da modéstia e da virtude, o folguedo e o bom humor ao lado da penitência, os grandes crimes ao lado da pura inocência. Então o monge a quem a natureza fizera poeta, tendo quase por únicos estudos a história simbólica dos hebreus, as sublimes invenções da sua poesia, e esse evangelho tão ideal desde a primeira até a última página, não conhecendo o drama antigo, fazia, sem o saber, uma transformação na arte dramática e começava essa echola moderna, salva apenas na Espanha e na Inglaterra no século XVII e restaurada hoje em toda a Europa com mais brilho, e aperfeiçoada pela filosofia. O caráter desta echola é na essência um contraste completo com a antiga. Esta tomava o mundo real, positivo e até trivial e vestiu de formas ideais, os caracteres, as paixões, as situações procurava-as na vida cotidiana, nas expressões, na frase é que estava a poesia. E é por isso que o poeta antigo carecia dos coros para aí principalmente derramar as harmonias da sua alma. É por isso que Sófocles ou Eurípides não compreenderiam o drama em prosa. É por isso que o teatro dos antigos não separava a música da letra, porque a tragédia não era senão uma larga elegia sobre as amarguras da existência ordinária. A comédia não era senão uma sátira, um escarneio contra os vícios e as ridicularias da vida comum. Pelo contrário, o teatro da Idade Média buscava no ideal paixões, caracteres, situações. Onde achamos nós essas mártires tão suaves, tão aéreas, tão amorosas de um objeto sumido nas profundezas do céu? Onde achamos esses demônios chocarreiros e perversos, cujos motejos e risadas infernais nos fazem ao mesmo tempo rir e tremer? Onde esses corações, ao mesmo tempo tão robustos e tão delicados, dos cavaleiros do romance e do drama da Idade Média? Nos mistérios e nos altos se os mistérios e os altos são ascendentes do drama atual, as Angelas, os Mipistopeles e os Hernanis não refusam a sua árvore genealógica. Esta família, nobre, porque, como as famílias humanas, vai entroncar-se na Idade Média, teve um tempo em que caiu na abjeção, foi quando os passos a rejeitaram quando apareceu outra, que se chamava mais ilustre outra que se dizia de mais antiga ascendência, aparentando-se com gregos e romanos, mas a crítica mostrou que isto era falso, a filosofia que, ainda sendo verdade, não era tal razão bastante para a preferência. Esta é em resumo a história das vicissitudes da arte. Há ainda duas proposições no prólogo da Casa de Gonçalo as quais a comissão entendeu que não devia deixar passar sem fazer sobre elas alguns reparos. Consiste a primeira em dizer que os modernos destruíram o princípio do desenvolvimento lógico dos caracteres, ou como o autor e a sua echola lhe chamam, a unidade de caráter. De todas as acusações que se podiam fazer à echola moderna, esta é a mais infundada. Condição absoluta da arte atual é essa unidade dos caracteres, e neste ponto a comissão não recearia desestabelecer paralelos entre os melhores dramas clássicos e os dramas de segunda ordem, escritos debaixo da influência dos novos princípios, certa de que a vantagem ficaria sempre ou quase sempre aos últimos. Consiste a segunda proposição em afirmar o autor que todas as regras acabaram com Hugo e Delavigne, nisto há uma falsidade e um erro de história literária. Falsidade porque não é preciso ter lido senão os prólogos de Victor Hugo ou Cromwell, e ao Ruy Blas para se ver que ainda o dramaturgo mais exageradamente liberal da echola moderna estabelece regras, que a comissão não avalia que, mais que incontestavelmente o são, boas ou más. Acresce que, sem falar numa grande multidão descritos sobre a arte dramática publicados há 20 anos, basta ler as revistas literárias francesas, alemãs e inglesas, para ver que a crítica tem já assentado muitos princípios incontestáveis para julgar as produções do teatro, e que se em outros há diversidade de opiniões, não é isso de admirar numa enxola que conta apenas 20 anos como teoria, e que é obrigada a provar a justiça da sua causa com razões e ao mesmo tempo com obras, ao passo que os defensores da antiga, firmados em monumentos e glorias seculares, desobrigados, e porventura incapazes de criar obras de arte, não têm outro trabalho senão defender e amparar seus princípios, princípios que apesar desses monumentos, dessas glorias, dessas defensões, e sobretudo de sua antiguidade, não deixam muitas vezes de serem certos e até contraditórios. Agora, quanto ao erro de história literária, a comissão julga escusado dizer mais nada, senão que quem põe em paralelo de Lavigne e Hugo, como igualmente destrutores da arte antiga, mostra que nem os comparou, nem os leu, e por certo nenhum nem outro lhe deve ficar obrigado. De Lavigne, o acadêmico de Lavigne, que treme a cada passo de pertencer ao seu século, não se julgaria em decente companhia vendo-se ao lado de Vitor Hugo, e este, que vai porventura mais longe do que devera, crescia sujo de todo o pó dos bacamartões pedantes dos comentadores de Aristóteles, achando-se colocado a par do clássico autor da Princesa Aurelia, do bucólico autor do Pária. Entremos no exame da comédia. O autor tomou por objeto nesta composição o converter em uma ação dramática um dos antigos provérbios populares, espécie de fórmulas com que o vulgo exprime muitas vezes ideias complexas. É este o que se aplica a qualquer casa mal governada e arruinada por toda a casta de desvarios, é a casa de Gonçalo, eis a expressão proverbial, eis o pensamento que presidiu a composição do drama. Vejamos como o autor o tractou. Um viúvo e uma viúva são casados em segundas núpcias, ela tem uma filha. Dona Farnacia é o nome da mulher, ele chama-se Gonçalo, pobre homem que se deixa governar inteiramente por Dona Farnacia, prezada de fidalga, caprichosa e gastadora. Gonçalo, instigado por Dona Farnacia, pôs na rua seu filho Bernardo, moço tão sisudo e composto, quanto Leonor, filha de Dona Farnacia, é tola, namoradeira e desacisada. A família compõe-se, além dos três, Gonçalo, Dona Farnacia e Leonor, de um irmão e de uma sobrinha de Dona Farnacia, chamados Bonifácio e Dona Doroteia Faquelha, um peralvilho, frequentador de botequins, e que não pensa senão em aceitar cartas d'amor e cesta é uma presumida de sábia, que em todos os seus discursos mistura palavras e frases francesas, e que só lê novelas, citando a torto e a direito quantos destemperos tem lido. Um criado e uma criada desobedientes, ladrões e desavergonhados completam aquela ninhada doméstica. Gonçalo tem um amigo, Florêncio, a quem deve obrigações e dinheiro, homem prudente e sério, que pretende tirá-lo da vida de abjeção em que vive, aconselhando-o sempre para que tome o lugar de verdadeiro dono da casa, e seguindo-se disto ser cordialmente odiado por Dona Farnacia. Dois alindados frequentam esta casa, ou antes Torre de Babel, Constando e Carlos, o primeiro é o namorado de Leonor. É com estas personagens que o autor conduz a comédia a seu fim, e a comissão seria demasiado prolixa se quisesse historiá-la por todos os cinco atos em que ele a dividiu. Bastará dizer que, à força de gastos loucos, Gonçalo se acha finalmente no maior apuro, do qual o livra o expulso e maltratado Bernardo, obtendo uma provisão para administrar a casa paterna, ajudado por Florêncio, que sendo o principal credor exige para seu filho a mão de Leonor, e faz casar Bernardo com Doroteia, a qual tem um avultado dote, a que por isso era requestada por Carlos, amigo de Constâncio, e que juntamente com ele frequentava a casa de Dona Farnacia. A comissão parece que o drama é em geral bem conduzido, o diálogo excelentemente travado, a sucessão das cenas lógica e natural, e a linguagem acomodada ao assunto, e com poucas exceções, limpa e corrente. Estes são os méritos que julgou se davam no drama, e pelos quais seu autor é digno de ser louvado. Infelizmente, partes e circunstâncias são estas que não bastam. Optilas há para suas composições todo aquele que escrever fortalecido de estudo, mas só o gênio dá vida às obras d'arte. As formas exteriores podes traçar mão amestrada a vida só infunde o alento do poeta, que se assemelha ao sopro vivificante de Deus. os caracteres, as situações e os pensamentos das personagens de qualquer comédia abrangem forçosamente toda a graça cômica que nela se pode dar e nesta não há nenhum caráter, nenhuma situação, nenhum pensamento verdadeiramente cômico. Disto ficarão persuadidos aqueles que se derem ao trabalho de ler o drama. A comissão está pronta a mostrá-lo quando haja quem o conteste. Do que fica ponderado se conclui naturalmente que este drama, falho dos meios de atrair a atenção dos espectadores, correrá grande risco em ser posto às provas públicas, e portanto a comissão louvando o que há bom nele, isto é, o que propriamente se pode chamar a sua parte material, deixa ao conservatório resolver o que mais justo e acertado for quanto ao destino que se lhe deve dar. Conservatório Dramático, 17 de julho de 1840. A Herculano, relator. Elogio histórico. De Sebastião Xavier Botelho. Memórias do Conservatório. 1842. Elogio histórico. De Sebastião Xavier Botelho. Senhores. Honrado com o encargo de revocar hoje a memória de um nosso ilustre consórcio que a morte nos roubou, não posso deixar de sinceramente lamentar que este conservatório quisesse que eu, entendimento humilde, vá bater a porta do sepulcro para através dele citar uma nobre inteligência, que repousa no seio de Deus, e dizer-lhe, vem ouvir o processo da tua glória, o julgamento sobre o modo por que desempenhaste a tua missão intelectual na terra. Porque, senhores, ou muito me engano, ou é esse o principal, diria quase o único mister que nos incumbe, aos que fomos escolhidos para falar neste dia e neste lugar dos nossos falecidos consórcios. Em nome das letras, dessa revelação formosa e santa do engenho humano, nos ajuntamos neste recinto, por elas existimos como corporação, elas nos fizeram irmãos e iguais. Pelas letras as diferenças voluntarias e incertas do mundo, as riquezas, o poder, os nomes da voz, se convertem em palavras sem sentido. A democracia absoluta, sonho impossível, talvez, de realizar na sociedade civil, torna-se entre nós uma condição de existência. Nas associações literárias a vida é de certo modo imaterial, e as nossas distinções são unicamente as da superioridade do engenho. Mas a última instância onde tais preferências se julgam é o tribunal da posteridade. Só a morte abre de par em par as portas deste, e é aí que definitivamente se resolve se o nome do que passou será lançado na herança dos séculos, na memória perene dos homens, ou se tal nome deve esquecer como esquece o som derradeiro da loiça caindo sobre a borda do sepulcro, onde foi repousar o que não pode ou não soube conquistar a imortalidade. É por este caráter democrático, de todas as corporações como a nossa, porque alheias inteiramente às condições da sociedade civil, que me parece não ser nos arquivos desse pobre mundo das vaidades, a que chamam realidade, onde hajamos de ir buscar documentos e testemunhos, que provarão muito para outro gênero de renome e glória, mas que de nenhum modo vem a ponto para as canonizações literárias, no momento solene em que devemos preparar o processo pelo qual a posteridade tem de julgar inteligências livres deste sudário da vida. Antepassados, haveres, grandeza, cargos, que nos importam? Outra é a nossa missão, temos de perguntar ao que traçou algumas palavras no livro eterno e imenso da arte e ciência humana, que foi o que fizeste? Que era o que podias fazer? Isto é o que nos pertence, o resto à sociedade. O nosso falecido consórcio, que passando na terra escreveu nesse livro uma das suas formosas páginas, foi o Sr. Sebastião Xavier Botelho. Para se poder avaliar o mérito desta escritura de que preciso eu? De lê-la. Dificultosa é semelhante leitura porque as palavras do homem de engenho são concisas e profundas, soletram-nas a custos que não possuem esse dom de cima e, sem humildade hipócrita, eu sei que pertenço a estes. A culpa do mau desempenho será, pois, vossa, senhores, que medistes erradamente as minhas forças pelos meus e pelos vossos desejos. A história intelectual e íntima do Sr. Botelho divide-se em dois grandes períodos. Corre o primeiro desde a época em que concluiu os seus estudos de jurisprudência na Universidade de Coimbra até aquela em que importantes e laboriosos cargos, que lhe foram confiados, o constrangeram a dedicar-se inteiramente ao cumprimento de suas obrigações, e a deixar os ócios literários da juventude. O segundo abrange o tempo que discorreu desde esta epocha até a da sua morte. O primeiro período foi para ele o do tracto e cultura das boas letras, o segundo do estudo dos homens e das coisas, da ciência, da história e do governo. No primeiro, o Sr. Botelho foi poeta, foi o homem do ideal, no segundo foi historiador, economista, e político foi o homem do mundo real. É nestes dois períodos que eu considerarei as obras da sua inteligência, e procurarei responder à pergunta: que serviços fez o Sr. Botelho ao progresso do espírito humano? As primeiras composições poéticas do nosso ilustre consórcio foram escritas nos fins do anterior ou nos começos do presente século, destas nenhuma viu a luz pública. As que se lhe seguiram, pertencendo pela maior parte à literatura dramática, tiveram o seu primeiro modo de publicação, o da cena, mais o único penhor de duradouras recordações e o único fiador da perpetuidade da glória, essa fonte de toda ciência e civilização modernas. A imprensa, faltou-lhes como ainda há 10 anos faltava comumente as obras dos nossos bons engenhos que nasciam e morriam sem a conhecerem. Porque dois anjos maus aguardavam, os quais tinham por nome, censura e ignorância. Por esses arquivos de teatros jazem sepultados os dramas do Sr. Botelho, dos quais apenas é imperfeitissimamente conhecida a tragédia Ginês de Castro, e um pouco melhor a Zulmira, melodrama de que restam várias copias. Zulmira é, como todos os melodramas, uma composição híbrida, monstruosa, e falsa. A luz dramática é mais considerada como um hino aos nobres afectos do coração humano. Ela nos revela quanto era poética e formosa a alma do Sr. Botelho. Poucos versos haverá da época em que foi escrita, a não serem os do melhor metrificador português, Bocage, nos quais se encontre tanta suavidade, melodia e arte, ao mesmo tempo tão generosas ideias, tão afetuoso sentir, expresso muitas vezes com admirável precisão. Não é um drama Zulmira, e que importa? Ester é uma elegia fatalia, uma epopeia mais elegia e epopeias sublimes de um poeta divino. Mais bem salvas para a história das letras foram as numerosas versões dramáticas do Sr. Botelho, amparavam-nas, seus originais, largamente conhecidos no mundo. Além de muitas operas de Metastasio e de 4 tragédias de Racine, Berenice, Mitridates, Pedra e Bajaceto, ele transportou para a cena portuguesa quase todos os mais afamados dramas de Voltaire, como Maomet, Zaira, Bruto, Mariana, Édipo e Semiramis, aos quais acresceram muitos outros de menos celebres autores dramáticos. Já vedes, senhores, quantas e com largas vigílias o mancebo poeta consagrou ao teatro as suas poesias volantes. Sabe-se que foram muitas, mas do naufrágio do tempo apenas salvou a imprensa epístola Bocage, a qual mereceu os extremados louvores que este grande poeta dá para me servir da linguagem arcádica daqueles tempos, ao Vate Salício. Vate Salício era o Sr. Botelho, que ainda então os poetas, por obrigação de seu ofício, se desbaptizavam do nome cristão, iam em espírito pastorear a velha Grécia, e voltavam de lá não poetas, mas pastores e vates. Procurei, senhores, lembrar-vos quão extensos foram os trabalhos poéticos do Sr. Botelho. Resta-me, todavia, mais dificultosa tarefa, o recordar-vos qual foi a significação literária deles, o averiguar como e quanto nosso falecido consórcio contribuiu para os progressos da arte nesta tão poética terra de Portugal. Poeta humanista, e um dos primeiros e mais distintos sectários desta echola, que rainha da poesia, e dispensadora de glória regeu sem partilha de império os domínios da arte, é no julgamento dessa echola brilhante que está o seu julgamento. Os juízos individuais em história literária são tão falsos como em história social. O indivíduo que vai à frente da sua época não é mais que a ideia predominante dela encarnada no homem. Julguemos a ideia, e teremos julgado o símbolo humano que a representa. Se aquele que passou não a compreendeu, não o chamemos também ao tribunal da posteridade, e deixemo-lo repousar na paz de seu esquecido sepulcro. Mas o pensamento progressivo que agitou uma geração ou um século não vem só, vem com ele os pensamentos dominadores das gerações ou dos séculos antecedentes que o produziram, e vem os que ele gerou. Sem isso o processo será incompleto, errada provavelmente a sentença. Expressão de uma série contínua e eterna de ideias, grandes porque vêm de Deus, o progredir humano revela o elemento intelectual de cada uma das nossas transformações sucessivas em todas as fórmulas da vida. Esse elemento, essa ideia prolifica, busquemo-la em todos os aspectos da civilização, que em todos havemos de encontrar. nas instituições e nos costumes, na ciência e na arte, lá está escrita, escrita pela mão do anjo do Senhor, que deixa cair sobre a terra uma lágrima de dó, quando a mão de algum louco crê que pode apagá-la, ou a voz do insensato se ergue para desmentir, e nela desmentir o brado do gênero humano. É na arte, a qual foi completamente dedicado o primeiro período da vida literária do Sr. Sebastião Xavier Botelho, que eu buscarei principalmente o pensamento ou fato intelectual que caracteriza e explica sua época e a sua echola, ligando esse fato com os que o precederam e com os que dele vieram. Oxalá que para animar-me em tractar um objeto acima de minhas forças me não desampare a vossa indulgência. Vós sabeis, senhores, que durante a primeira metade do 16º século uma grande revolução se operou e completou no meio-dia da Europa. As sociedades feudais e municipais, estas, no seu crescer, aquelas na sua declinação, deram o último arranco aos pés da sociedade monárquica. Toda a vida anterior das nações do Ocidente desabou após elas. Entre nós mudou tudo: socialismo, ciência, arte, caráter religioso. Ninguém curou disso. A robusta e inteligente monarquia desse tempo atirou a espantosa atividade de nossos avós três partes do mundo para esmagar, cevou em poderio, e saciou-a de glória. Compuseram-se então todos os aspectos da sociedade a exemplo da unidade monárquica, o senhorio feudal tornou-se dependência completa, o município delegação, os parlamentos letra morta. Acho única, essa forma tão viva, tão dramática, tão nacional da história, cedeu o campo aos Tucídides e Livios modernos, o platonismo cristão e espiritual, fugiu, combatendo como os partos, ante o aristotelismo argumentador e materialista, as artes plásticas seguiram de longe os destinos de suas irmãs de Itália, onde as iluminuras aéreas e incorrectas dos missais e horas, desapareciam diante do pincel terreno e correto de Rafael e as catedrais misteriosas e simbólicas se desmoronavam ao altear do templo de S. Pedro, prostituído à luz por Miguel Ângelo, todas as artes se confessaram vencidas, na sua imperfeição e rudeza sublimes, pelos monumentos da arte antiga. O próprio cristianismo se fez intolerante e sanguinário, como o politeísmo romano, o perseguidor dos mártires, e a Inquisição restaurou o pretório. Finalmente a poesia nacional, balbuciante ainda, retraiu-se ante o fulgor da literatura latina. As instituições de Roma, a Roma dos imperadores, anularam as nossas instituições primitivas, e a poesia romana mudou o caráter da poesia moderna. A sociedade reproduzia o pensamento que guiava o século. Deixou de ser cristã e nacional, para ser pagã e peregrina. Roma que, viva e possante, não alcançara subjugar inteiramente este cantinho da Europa, cadáver já, profanado pelos pés de muitas raças bárbaras, conquistou-nos com o esplendor da sua civilização, que ressurgira triunfante. Netos dos celtas, dos godos, e dos árabes, esquecemo-nos de todas as tradições da voz para pedirmos as cinzas de um império, morto e estranho, até o gênio da própria língua. Mas essa civilização violenta, enxertada em arvore de diverso gênero, devia tarde ou cedo ceder o lugar a outra mais homogênea com as tradições e costumes, com as crenças e hábitos dos povos modernos. O mundo antigo fora condenado por Deus, a sua condenação era o Evangelho. O engenho humano pôde vestir-lhe o traje dos vivos, mas por baixo deste estava-lhe sobre o esqueleto mirrado sudário dos mortos. Mais tarde ou mais cedo, repito, ele devia voltar à sua jazida. E a reação não tardou os anos de três gerações. O seiscentismo foi uma reação. Há aí acaso quem duvide de que ele era uma revolta, se não contra a essência da arte romana, de certo contra as formas exteriores dessa arte? Bem sabeis, senhores, que não é difícil prová-lo, e que entre a poesia anterior ao Renascimento e a dos seiscentistas há alguns caracteres análogos, e muitas tendências semelhantes. Não direi quais, porque melhor o conheceis que eu, e porque preciso de aproximar-me rapidamente à epoxa em que viveu para a honra das letras o Sr. Sebastião Xavier Botelho. Qual foi a origem do seiscentismo? A história literária diz-nos que foram Marino, Gongora, e não sei quem mais. É uma daquelas falsidades históricas, que nascem do curto pensar. Nunca um ou alguns homens puderam assim mudar nem a mínima das fórmulas sociais, em cujo número a arte de certo não é a última. são as gerações arrastadas e agitadas por ideias que nasceram e se derramaram insensivelmente, que fazem semelhantes transformações. Esses cabeças de chola são o verbo da ideia, são os interpretes do gênero humano, e mais nada. O seiscentismo foi uma resolução que falhou, uma tentativa de restauração da nacionalidade em literatura, que não sendo acompanhada pela restauração social completa do modo de existir português anterior às influências romanas, ficou aleijada e rachitica, e substituiu a uma arte antinacional, mais judiciosa e brilhante, outra falsa e além disso ridícula. A celebre Arcadia, e a influência que esta corporação teve nas letras. Foi uma nova reação literária, e o dogmatismo em que se restauraram as doutrinas romanas, posto que reflexas já de Itália e de França, foi ainda mais intolerante e absoluto que na epocha do Renascimento. O seiscentismo acabou às mãos dos Árcades, que restabeleciam o predomínio da arte antiga e revocavam o pensar e o estilo dos poetas do tempo de Dom João III e Dom Sebastião, ao passo que o Marquês de Pombal procurava restaurar a esquecida robustez da monarquia com a austeridade dos seus princípios administrativos e com a ação vigorosa do seu governo de ferro. A monarquia do Marquês de Pombal era anachrônica em política, a restauração da arte romana era anachrônica em literatura. Ambas deviam necessariamente passar, e passar rápidas. Assim aconteceu. Além do anachronismo, havia em ambas ainda outro elemento de dissolução. A fórmula política nunca fora tão absolutamente monárquica, a fórmula literária nunca fora tão mesquinhamente romana. Nunca o motu proprio fora tão cabal explicação de todas as leis, nunca os nomes e exemplos de Aristóteles e de Quintiliano, de Horácio e de Virgílio, substituíram tão completamente o raciocínio na crítica. Mas o Marquês de Pombal começava por discutir com a aristocracia e com a teocracia, e a Arcadia com o seiscentismo. Os homens do futuro tinham, portanto, também o direito de discutir com eles. É o que tem feito e fará o nosso século. A Arcadia derrubara a poesia seiscentista, cumprira com sua missão. Depois dogmatizou e morreu. Foi de inanição. Esta sociedade, tão ativa, tão beligerante, tão ruidosa nos seus começos, expirou, e nem sequer o mundo literário deu tino disso. Era que a Arcadia nunca propriamente vivera, porque nunca representara uma ideia progressiva. Foi depois dela que floresceu Bocage e a sua Echola, um de cujos luminares era o senhor Sebastião Xavier Botelho. Resta-me trazer à vossa memória o lugar desse poeta e desse Echola nos anais da arte. Bocage vinha depois de duas restaurações clássicas, ou romanas, assistir ao derradeiro clarão da segunda, e for educado por ela. Os seus primeiros poemas são moldados pelos dos Árcades, mas já nesses poemas há mais inspiração, porque Bocage nascera e não se fizera poeta, como se haviam feito aqueles, se exceptuarmos Garção. As variedades que gradualmente apareceram no seu estilo e pensar foram muito pouco distintas, salvo na metrificação em que escureceu completamente os Árcades, e na tendência, visível nas suas melhores composições, para substituir a mitologia pagã pela alegoria, ou que deveu talvez à influência dos poemas descritivos franceses, a que o materialismo e a incredulidade do século XVIII tinham reduzido a poesia daquela nação. Mas é, senhores, sob outro aspecto que importa considerar este homem extraordinário para avaliar a missão da sua Echola, e saber qual transformação o aparecimento dela veio produzir na arte. Na literatura dos Árcades, como nas literaturas de epocha de Dom João III e da época de Augusto, a poesia tinha sido essencialmente cortesã, aristocrática, altiva. Os pastores da Arcadia nunca assistiram aos mais sublimes espetáculos do universo, nunca sentiram no coração essas paixões violentas que devoram as existências. Que sabiam eles dos campos de batalha, das sedições, dos grandes crimes e das grandes virtudes? Eles ignoravam o que são lágrimas de desterro, o que são contentamentos de tornar a ter pátria. Ódios, fanatismos políticos, anciã de glória popular, ambições, misérias humanas, não existiam para eles. os mares e os seus terrores, as solidões profundas das serranias, o ruído das torrentes, o sibilar dos ventos por gandras bravias, não imaginavam o que fosse. As procelas enfim da natureza, e as mais terríveis ainda do espírito em que parece deleitar-se o poeta deste século grave e triste, porque o converteram à melancholia e ao cogitar profundo seus destinos solenes, tudo isso era alheio à suave existência dos bons árcades. Sacerdotes, magistrados e servidores do Estado, o seu monte Menalo era uma sala adornada de sedas e rases, a sua lira ou rabi uma pena muitas vezes dourada, as suas inspirações uma vasta erudição. Assim os afectos e imagens dos seus poemas vacilavam entre a frieza e trivialidade, e a exageração e mentira, porque para eles as paixões e a natureza estavam nos livros. Os livros foram o seu universo. Boccace, porém, não era Árcade. Era um homem do povo que alimentava no espírito todas as paixões violentas, e muitas vezes frenéticas e desregradas do vulgo e, como vulgo, ajuntava feios vícios nobres e generosas virtudes. Era o trovador que improvisava os seus mais admiráveis versos no meio das multidões, à luz do sol ou dos astros da noite, nas orgias das cidades, nas festas campestres, em todos os lugares, a todas as horas. Depois de Camões, Boccace foi o nosso primeiro poeta popular como Camões. Foi pobre, foi criminoso, e foi malfadado, adormeceu, como ele, muitas vezes no balouçar das vagas do oceano, e como ele orvalhou de lágrimas o tom do desterro, e veio morrer na pátria sobre a enxerga da miséria. Semelhante ao enfermo do Evangelho passou pela terra abandonado, pobre, nu e mais como os antigos romeiros trovadores, alegrou ou comoveu os ânimos das classes não privilegiadas, as quais três séculos tinham feito esquecer que a poesia era também e principalmente para elas. Boccace é o tipo mais perfeito da sua echola, e de feito devia sê-lo. Ela popularizou a arte, porque poetou principalmente para o povo, e embalou ao mesmo tempo com as melodias da linguagem, com o sonoro do metro, essas são as rudes mais atentas à harmonia da forma que ao poético do pensamento. Feita assim a poesia plebeia, duas consequências deviam seguir-se desse passo gigante, a liberdade literária e o aparecimento do teatro. A poesia popular rejeita como povo, quando começa a pensar e deixa de querer, todas as leis que se fundam em autoridade ou tradição e não em conveniência. Se o drama é a forma mais completa da arte quando esta se faz burguesa. Não aconteceu todavia assim, a razão de isso é obvia. A revolução literária que a geração atual intentou e concluiu, não foi instinto, foi resultado de largas e profundas cogitações e veio com as revoluções sociais, e explica-se pelo mesmo pensamento destas. Mas nem Boccace, nem os poetas que o imitavam ou seguiam suas doutrinas, se doutrinas havia nessa echola, curavam de averiguar teorias estéticas porque os tempos da grave discussão ainda não eram vindos. Poetas inspirados deixavam-se ir ao som das suas inspirações, viviam numa espécie de excitamento intelectual ou estro, em que tantas vezes falam, era uma realidade, e o improviso a forma comum em que davam vulto aos seus pensamentos e afectos. Esses engenhos ardentes respiravam numa atmosfera de entusiasmo, de ebriedade poética. Semelhantes à avezinha que solta o seu gorjeio como o aprendeu da natureza e do gorjeio paterno, eles, no seu poetar espontâneo, aceitavam sem exame as regras que lhe ensinara a Arcadia. E que podiam fazer os pobres poetas peões senão curvar a cabeça ao voto dos mui eruditos e cortês nos pastores do Monte Menalo? Por isso a echola boccagiana preparou sonetade da revolução artística, trouxe a poesia dos corrilhos e salões aristocráticos para a praça pública, mas não a fez nacional. Esta dificultosa empresa estava em grande parte guardada para um poeta tão romano em intenções e desejos, quanto português na índole do seu engenho. Francisco Manuel foi quem acabou o que Boccace começara, completando pela nacionalidade o plebeísmo da arte. Feito isto, seguia-se a Revolução, e um poeta mancebo, desterrado como Francisco Manuel, rasgou a bandeira romana e hasteou a portuguesa. Os poemas, Dona Branca e Camões, foram o signal da revolta. As tradições da Arcadia estavam irremissivelmente condenadas. Foi esse incompleto da echola humanista que impediu nascesse no meio dela um teatro original. deste houvera sido fundador o Sr. Sebastião Xavier Botelho, se as suas tendências, o seu agudo engenho, e continua aplicação a semelhante gênero de literatura fossem ajudados e acompanhados pelo espírito da época, e pelo caráter da Exola que pertencia. Debalde com a paciência e tenacidade de poeta, que são as maiores deste mundo, não levantou ele mão de uma empresa que era impossível levar a cabo, e em que tinha ficado vencido o incansável Manuel de Figueiredo e Garção, o poeta da Arcadia. A nacionalidade não existia ainda, e nacionalidade e teatro não há separá-los. O teatro é para as multidões, e o povo não entende senão quem lhe fala na sua linguagem e sobre as suas coisas, das suas tradições e crenças, ou das suas paixões e da sua vida atual. Assim, com a lógica do gênio, o Sr. Botelho vira qual era a consequência da revolução literária para que ele contribuía a conhecer a que feita popular a poesia, e tirada dos aposentos de senhores e poderosos, ou do seio das academias para ser lançada no mundo, porque ela é do mundo, devia tomar a forma mais adequada aos seus novos destinos se mais não viu, porque não podia ultrapassar as ideias do seu tempo, que a transição era incompleta. Foi por isso que se enganou nos meios, e pensou que trazendo à nossa cena sublimes poesias líricas, épicas e elegíacas, chamadas tragédias de Racine, e as dissertações dialogadas de filosofia incrédula, chamadas tragédias de Voltaire, o teatro ressurgiria, mas o teatro deixou-se ficar morto, porque não era a voz da individualidade nacional, que o revocava a vida. Eis aqui, senhores, à luz a que eu vejo a Exola literária, a que pertenceu o Sr. Botelho no primeiro período da sua vida intelectual, e como me parece deve ser julgado ele próprio nas obras do seu engenho. A essa Exola cabe um honrado lugar na história do progresso humano, ao Sr. Botelho toca especialmente o ter sentido, ou antes adivinhado, que, tornada popular a poesia, devia o drama vir a ser a sua mais completa expressão. Se não logrou seus desejos, segredo foi de cima. Não quis Deus que essa mente gigante viesse ajudar-nos a evangelizar a nova religião da arte com a eloquência da palavra, e com a mais veemente ainda, de obras dignas da imortalidade. Vistes, senhores, o nosso falecido consórcio, lidando por honrar as letras portuguesas, e restaurar o teatro vístilo consagrando a poesia aos anos próprios dela porque são os do imaginar vilo eis agora aplicando na idade madura meditação, a energia do seu vigoroso talento, e a experiência alcançada no serviço da pátria, a estudos positivos, ao desenvolvimento das mais graves questões sociais. O poeta afectuoso, delicado, harmonioso, converteu esse engenho de que a natureza tão prodigamente o dotara, à filosofia política, e nesta nova carreira do mundo positivo, quase posso dizer, escureceu a reputação que anteriormente adquirira no mundo da idealidade. Foi na sua demorada residência na banda oriental das nossas desprezadas colônias africanas, como governador de Moçambique e dos vastos territórios adjacentes, que o Sr. Botelho coligiu os apontamentos e notícias para sua memória estatística sobre os domínios portugueses na África Oriental. Juiz incompetente, nada direi, senhores, quanto à matéria do livro, escrito por um homem da capacidade do Sr. Botelho, e talvez em grande parte naquelas mesmas províncias, fácil é de supor qual seja o seu valor intrínseco. Violentamente acometida a obra em um dos principais periódicos literários de Inglaterra, a Revista de Edimburgo, tal e tão cerrada de razões e provas foi a resposta do Sr. Botelho, que não houve mais replicar, não sei se com quebra do orgulho inglês. Acerca da doutrina do livro, é esta em meu entender a mais cabal defensão. O que porém, naquele precioso volume chega a causar uma dessas invejas que não desonram, porque são nobres e honestas, é o estilo e a linguagem dele. Tão sua tinha feito o Sr. Botelho esta formosa língua portuguesa, tão elegante e fluente ao seu descrever e narrar, que dificultosamente lhe levarão vantagem os nossos principais prosadores. Há no livro do Sr. Botelho uma circunstância que muitos têm notado, páginas inteiras das relações dos naufrágios, principalmente das que escreveu o celebre Diogo do Couto, se acham aí reproduzidas textualmente. Estas páginas, o mais exercitado leitor do Couto não será capaz de as distinguir entre as do nosso ilustre consórcio, tão irmão gêmeo é o seu estilo e linguagem com os daquele admirável historiador. ou esse aparente plagiato fosse uma prova incontestável, que o senhor Botelho nos quisesse dar, de que o seu talento e saber o igualavam com os nossos melhores clássicos, ou fossem reminiscências involuntárias, que não precisava lhe dar lei os haveres para ser abastado, é indubitável que tal circunstância basta para caracterizar a alteza que chegara como prosador aquele de quem como poeta dissera Bocage. O solene idioma, o tom dos numes, a voz que longe vai, que longe sobe, que soa além do mundo, além dos tempos. Esta importante memória foi coordenada e concluída no período que discorreu desde 1828 até 1833, em que o Sr. Botelho esteve inteiramente afastado dos negócios públicos. Precedeu, pois, a sua composição aos opúsculos políticos do nosso falecido consórcio, por isso a mencionei primeiramente. Estes opúsculos são A Carta a S.M. e o Duque de Bragança, impressa em Londres em 1833, e as Reflexões Políticas publicadas sucessivamente no seguinte ano. Escritos com a singeleza e sincera liberdade de homem que sentia bater dentro do peito um coração português, esses opúsculos são, literalmente considerados, uma nova coroa para o Sr. Botelho pela gravidade do estilo e pelo pensar profundo que neles transluz. Versam sobre importantes sucessos da época em que foram publicados. Nesse tempo de paixões violentíssimas, tais escritos pareceram talvez revelar em seu autor demasiado apego às coisas do passado, e ainda hoje assim parecerão a muitos. Todavia, confesso-vos, senhores, que não vejo aí senão novos motivos de venerar a memória do nosso ilustre consórcio, e de admirar a sua consumada prudência, e o seu amor de pátria. É um filho extremoso que treme e desmaia vendo aplicar a seu pai velho e enfermo, medicina violenta, que pode salvá-lo ou arremessá-lo ao túmulo. E quem ousaria condenar receios e hesitações de um filho, nesse arriscado momento? A época de 1833 foi a única epocha revolucionária porque tem passado Portugal, neste século. Nem antes, nem depois, quadra tal epiteto aos sucessos políticos do nosso país porque só então foi substituída a vida interina da sociedade por uma nova existência. As forças sociais antigas desapareceram para dar lugar a novas forças e destruíram-se classes, criaram-se novos interesses, que substituíram os que se aniquilaram, os elementos políticos mudaram de situação. Podia esta mudança fazer-se lentamente e sem convulsões dolorosas, ou cumpria que a revolução fosse rápida e enérgica. Nem saber, nem vontade tenho eu para o resolver. O Sr. Botelho julgou que o mais conveniente método era o primeiro, disse-o sinceramente, e procurou prová-lo. Eis a substância do que nesses opúsculos pode parecer menos progressivo a esses cujo espírito vai após o futuro. Mas, na verdade, nenhum só dos grandes princípios de reforma, que então se converteram em fatos, foi combatido pelo Sr. Botelho. A questão que ele tratou era do tempo, e era a prudência quem movia a sua pena. As diligências para conter o rápido desabar das velhas instituições e costumes, era dever dos homens, cuja idade grave e capacidade extraordinária abonava de experimentados. Inquieto e ardente é por natureza o espírito da mocidade neste século de grandes ideias e de grandes transformações. Aos velhos, aos que, melhor que nós mancebos, conheceram a sociedade que expirou, incumbe apontar-nos o que ela tinha respeitável e bom, e o que há em nossas opiniões exagerado ou perigoso, e a nós incumbe escutá-los com respeito. Esses homens falam-nos com a mão sobre o coração, porque entre eles e o julgamento de Deus, e da posteridade medeia só a grossura de uma loisa. Eles nos admoestam encostados à borda da sepultura, e raro será que até lá a hipocrisia ou a lembrança de mesquinhos proveitos acompanhem os que viveram sem mancha uma larga vida. Solenes e venerandas julgo eu as palavras da velhice, porque a velhice é uma espécie de sacerdócio, e quando o ancião se ergue para soltar um brado de reprovação, se escutarmos esse brado, ele poderá contribuir mais para o verdadeiro progresso do que se os últimos homens da sociedade extinta saudassem covardemente a vitória das novas ideias e se caminhando para a morte, imitassem os gladiadores de Roma, nos circenses do triunfo, que nesse momento supremo saudavam os Césares vencedores com aquelas horríveis palavras: salve, César! Os que vão morrer te saúdam. Arriscar-se-ia com isso a ser despenho nosso progresso, e ao despenho segue-se ou perecer no abismo, ou um doloroso retrogradar. Considerados a esta luz, os opúsculos políticos do Sr. Botelho não são mais que o complemento de dilatados trabalhos encaminhados constantemente ao aperfeiçoamento intelectual dos seus compatrícios. Poeta na mocidade, bem mereceu da arte, historiador e estadista na idade grave, mais bem mereceu da pátria por escritos próprios dessa época da vida. Nós que o tractamos, que o vimos no meio de nós, que com saudade nos lembramos do seu mérito, fazemos-lhe inteira justiça. Far-lhe-á também a posteridade, e mais completa porque se como homem da arte e da ciência tão honrado nome deixou entre nós, que será para o mundo, que além de essas razões de lhe venerar as cinzas, tem a rica herança dos exemplos de virtudes domésticas, de amor de pátria, de serviços ao Estado, enfim de um nobre proceder, como homem, como pai de família, e como cidadão? Os vindouros, que não nós, porão o cimo e remate ao formoso monumento da sua glória. Disse Dona Maria Teles. Drama. Em 5 atos. Parecer. Memórias do Conservatório. 1842. Dona Maria Teles. Drama em 5 atos. Parecer. A sessão de literatura encarregada por vós de dar um parecer que sirva de texto à discussão dos méritos ou deméritos do drama, de Maria Teles, que concorreu aos prêmios, oferecidos por este conservatório para animar os nossos autores dramáticos se vem apresentar-vos por minha intervenção as reflexões que lhe ocorrem sobre a matéria, e que rectificadas e ampliadas pelas dos outros membros desta academia, devem produzir afinal um juízo prudente e acertado que sirva não só para em especial determinar o valor literário desta composição, mas para ilustrar os novéis que cometem tão difícil gênero de literatura. De Maria Teles, é um drama histórico, histórico ao menos na intenção, de seu autor. A ação e a época escolhida pelo poeta, é bem conhecida. A história da formosa irmã da nossa Lucrécia Borgia, de Dona Leonor Teles, é uma daquelas biografias que encerram um só fato mais que por esse fato são perpetuamente célebres. Não há ninguém que ignore com que arte infernal a adulteira Dona Leonor sabia obter sempre a satisfação das suas paixões. Entre estas houve uma que era pura, o único pensamento santo e suave que mora no coração dessas hienas com gesto humano chamadas Teles ou Borlias, as quais felizmente raro aparecem no mundo. Este afeto era o amor materno. Devia ser vivo e profundo, se o avaliarmos pelos crimes que Dona Leonor cometeu para segurar na cabeça de sua filha Dona Beatriz a coroa de Dom Fernando, que se cria seu pai e que talvez o seria. O infante Dom João era um obstáculo que podia opor-se aos intentos daquela mulher diabólica. Como livrar-se dele? Convertendo-o em um grande criminoso. Foi então que para o perder lhe soprou na alma as duas paixões mais ferozes do coração humano, a ambição e o ciúme, e Dona Maria Teles foi assassinada pelo marido porque Dona Leonor precisava do seu cadáver para calçar a estrada por onde Dona Beatriz devia subir ao trono. É este assassínio o desfecho a que nos conduz o drama, os acontecimentos que o prepararam são a tela onde se desprega o lavor da imaginação do poeta. Os caracteres introduzidos neste drama são o de Dona Maria Teles do infante Dom João, o de Dona Lopo Dias de Souza, filho de Dona Maria e de seu primeiro marido, o de Garcia Afonso, comendador d'Elvas de João Lourenço da Cunha, marido de Dona Leonor Teles de Dom Fernando I, o de Dona Leonor o de Vasco, pajem de Dona Leonor, e o de F.R. Soeiro, diretor espiritual, segundo parece, de Dona Maria Teles. Um carcereiro, damas, cavaleiros, povo, constituem isso a que se chama cheios, comparsas, ou personagens mudos. Não se pode, na verdade, negar ao autor desta composição uma grande ousadia literária em ajuntar no seu quadro tantos vultos dificultosos de desenhar, e que porventura seriam rebeldes aos pincéis de grandes mestres. Vejamos como ele resolveu o seu problema dramático relativamente aos caracteres principais. Dona Maria Teles era uma formosa viúva, de quem o infante Dom João se enamorou. Os afectos do príncipe só acharam correspondência quando prometeu casar com ela, e o casamento efetuou-se, porque a paixão do infante era ardente, mais desse ardor um tanto brutal próprio de uma corte dissoluta como a de Dom Fernando, e de uma época em que o amor demasiadamente metafísico nos escritos dos trovadores era assaz grosseiro na realidade dos costumes. As probabilidades todas são que semelhante consórcio foi do lado de Dona Maria Teles um cálculo da ambição, e do lado do infante um meio de satisfazer seus desejos. isto é o que resulta da história. Mas o autor podia substituir este argumento histórico pelo de um amor talvez mais lírico, mas porventura não mais dramático. O que não devia era dar a esse amor a forma e expressão que lhe deu. Expliquemo-nos. Dona Maria Teles não era uma donzela na primavera da vida, era uma dona entrada já naquela idade a que se pode chamar o outono da formosura. O autor nesta parte aceitou o argumento da história, introduzindo no seu drama o mestre de Cristo, mancebo de 18 ou 20 anos, filho de Dona Maria Teles. Forçosamente esta passara por isso o viço da mocidade. O seu amor, portanto, devia ser intenso, mais grave, revelar-se profundamente nos fatos e muitíssimo pouco em discursos. Devia ser um amor que não tarda a transformar-se em amizade que, por assim dizer, começa a ter pudor do si mesmo, porque as ilusões da juventude têm quase todas passado. Difícil é, na verdade, o pintar esse afeto severo e íntimo, mas se já deixou de ser um mérito vencer dificuldades inúteis, ainda é restrita a obrigação do poeta conhecer as fases do coração humano, e não as desmentir jamais porque a natureza é imutável. O autor sentiu ao que parece confusamente a verdade desta observação, quis dar gravidade ao caráter de Dona Maria Teles, não lhe deu senão tristeza. Tristeza tanto quando se vai desposar com o infante como depois que ele começa a afastar-se dela, e a dar-lhe não equívocos sinais de desamor. Porque está ela triste até a morte, segundo a expressão de Job, quando se aproxima aos altares? É por certos preságios, se é por sonho, se é por certo dizer do coração, é por vergonha que tem de seu filho. Afora a última, nenhuma destas razões é verdadeira, dramaticamente, e a tristeza fica inexplicável, porque o pudor não é melancolia. Sereno devia ser o seu contentamento, mas devia ser contentamento. Não era nessa aflição e lucto infundados que podia revelar-se a gravidade do caráter de Dona Maria Teles, quando por outra parte todas as palavras desta mulher afectuosa, como o autor a quis pintar, só condizem com o amor dos 20 anos que se dilata impetuoso até aos extremos horizontes da vida. Se não nos enganamos, o caráter de Dona Maria Teles está falsificado em relação à história, e o que mais é em relação à natureza. O caráter do infante apenas se pode dizer que existe, no primeiro aparece para dizer a Dona Maria Teles que muito a ama. Das suas palavras não resulta individualidade e repete o que em semelhante matéria se diz desde o princípio do mundo. No terceiro ato, onde torna a aparecer, é ameaçado e afrontado por João Lourenço da Cunha, e fica impassível, salvo quando este, provavelmente aborrecido de tanta tranquilidade, volta às injurias e feros contra a Dona Leonor, que está também presente. É então que o infante arranca da espada mais el rei acode, um diálogo se trava entre este e João Lourenço. E o infante? Não sabemos mais dele, senão no quinto ato, em que, já quase persuadido de que sua mulher é infiel, encontra as provas supostas dessa infidelidade. Desde este momento não é mais possível o desenhar Dom João, porque a furiosa choleira que o domina torna necessariamente semelhante a qualquer outro homem em situação análoga. A honra ofendido pede sangue e é um pensamento doloroso moralmente necessário à situação que depois disso actua no drama, não à individualidade de um homem. Onde está, portanto, o caráter do infante? E todavia esse caráter lá tinha os seus principais lineamentos traçados nos capítulos 98 e 99 da Chronica de Dom Fernando pelo grande poeta chronista Fernão Lopes. O gênio aventuroso, folgazão e ousado, do filho de Dona Inês de Castro, estudados nesses traços do grande mestre, dariam facilmente a individualidade do personagem ao autor de D. Maria Teles, e por certo que essa individualidade, variando a monotonia dos caracteres, produziria maior contraste, e por consequência maior efeito no terrível desfecho do drama. A monotonia dos caracteres, dissemos nós. A monotonia na invenção é, na verdade, o principal defeito desta composição. Há aí 4 ou 5 vingativos, 4 ou 5 vinganças empastadas por toda ela. Vinga-se o infante de sua mulher, de quem também se vinga o comendador Delvas, cujo amor ela desprezara. João Lourenço quer vingar-se de Dona Leonor de quase toda a gente. Desta identidade de situações morais, forçosamente devia resultar esse capital defeito. Os dois caracteres que nos parecem individuados são o de Dona Leonor e o do Dona Lopo Dias. Dona Leonor é a mulher sucessivamente hipócrita e insolente, vil e orgulhosa, pobre de crenças morais, rica de paixões violentas. É a Dona Leonor da história, salvo em uma ou outra cena é o vulto principal do drama. Dona Lopo é mancebo, poeta e triste como sua mãe, mas sobram-lhe para isso razões. O mesquinho está físico, pelo que se colige das suas palavras. Molestia é esta que tem levado muito poeta imberbe à sepultura. Feliz ainda no meio de seus males, a aflição pulmonar que o consome é chronica e por isso lenta, por tal arte que esperando ele morrer já no primeiro ato, ainda no quinto, cujos sucessos são posteriores mais de um ano, aos do primeiro, Dona Lopo vive, e ao cair o pano fica de saudê, não perfeita mais da saudê que é compatível com a existência de tubérculos pulmonares. Apesar de que a ftisica não pareça coisa excessivamente dramática e possa ter algum perigo de ridículo no teatro, é certo que essa vida cuja distância da morte a vítima pode quase exatamente medir, esse caminhar para o sepulcro por uma estrada onde não há de retroceder, e na qual não passa a hora ou momento em que acampa se não contemple erguida e imóvel no horizonte, esse oratório pior que o do sentenciado, porque dura meses enquanto este dura apenas 3 dias, tudo isso é tremendo e solene, e o verdadeiro poeta poderá achar nas fases da longa e cruel agonia do ftisico situações dolorosas e terribilíssimas. Alexandre Dumas as achou num dos seus melhores dramas. Seguiu de longe o nosso autor, mas nem por isso deixa este caráter de ser um dos mais bem sustentados em De Maria Teles. Os afectos de Lopo Dias são generosos e puros, têm certa brandura de resignação, certa saudade de quem pela esperança vive já num mundo melhor, mas que ainda pela afeição filial está preso às tristezas da terra. Este personagem é na verdade possível e poético, absolutamente falando. O seu único defeito é o comum a todos ser não representar a época que o poeta que o criou quis que lhe pertencesse. Os outros caracteres do drama ou são nulos, ou reflexos mais ou menos pálidos dos que ficam avaliados. Os sentimentos de vingança que subjugam Dom João Lourenço da Cunha e o Comendador Delvas tornam confusos os traços de um com os do outro, apesar das diligências que o autor fez para lhes variar as situações. Confusão esta que se augmenta com a analogia que é entre ambos e os de Dona Leonor e do Infante. F.R. Soeiro é perfeitamente nulo e Vasco, Seide de Dona Leonor, é um caráter que não pode fixar-se por demasiadamente transitório, posto que fortemente concebido. Se tivesse passado de um esboço seria talvez o mais dramático de todos eles. Isabel, enfim, é a eterna confidente do teatro clássico, cuja utilidade dramática foi, é e será sempre passiva à substituição impertinente do monólogo, espécie de títere que se deixa mover à mercê do autor, e que, por mais que fale, se esforça ou chore, por via de regra, serve tanto para o andamento da ação como as polés em que se movem os bastidores. Notamos acima que os personagens deste drama não representam a época a que historicamente pertencem, é este depois do uniforme e confuso dos caracteres o máximo defeito dele. Nesta parte acrescentaremos algumas considerações que não parecerão inteiramente inúteis para os cultores principiantes deste gênero de literatura. A epocha dos reinados de Dom Fernando e Dom João I é incontestavelmente a mais dramática da história portuguesa. São nos fatos políticos e a vida civil desse tempo, as pessoas e as coisas. A nobreza era chegada ao apogeu da sua grandeza. Porque as instituições feudais que se haviam misturado com a nossa primitiva índole social tinham tocado então a meta do seu predomínio. Quando já a sua dilatada agonia começava no resto da Europa, o povo dava sinais exteriores de que existia, e existia robusto, a monarquia. Esgotava sua generosidade e os testemunhos do seu temor para com a aristocracia na véspera de dar princípio ao duelo de morte para que ia reptá-la, e que devia durar 100 anos. Nestes dois reinados operou-se uma transformação nacional. O fim do século XIV foi um período revolucionário não tanto para as pessoas como para as coisas. Os elementos da vida social foram então chamados a uma grande luta, e, como acontece sempre em semelhantes situações, tanto os que deviam ser vencidos como os que haviam de ficar vencedores combateram energicamente. os grandes vultos históricos desse tempo, os personagens extraordinários, diríamos quase homéricos, que então surgiram, os caracteres profundamente distintos e altamente poéticos, quer pela negrura, quer pela formosura moral, todos nasceram da situação social do país, foram o resultado e o resumo desta, e por ela somente se podem compreender, avaliar e explicar. Se porém essas imagens tão aproveitáveis para a arte, forem arrancadas do quadro em cujo chão e luz apropriados a elas, unicamente se devem contemplar, ficarão convertidas em desenhos de morte cor, e o que mais é, perderão os seus lineamentos característicos, se serão abstrações, se serão quando muito objetos de estudo para a fisiologia das paixões, serão representantes do gênero humano em geral, mas nunca de uma geração, de uma época, é? De um país, darão matéria para o drama metafísico, para o drama como o conceberam Goethe em Ferve Betli ou na Filha Natural, e Biron no Manfredo, porém não para o drama histórico, para o drama que se encarna na realidade, para o drama que não é um poema lírico como a Atalia ou uma amplificação brilhante como Maomet, mas uma obra d'arte que toma por expressão a vida humana, e que é destinada para a cena. O título do drama histórico dado às composições mais notáveis neste gênero, que no século passado e no presente tem aparecido na Europa, como Goethe, Wallenstein, Hernani, e tantos outros, não foi uma fantasia ou capricho dos eminentes poetas que as produziram ou dos críticos que as julgaram. Este título corresponde a uma realidade, representa uma teoria literária verdadeira e nova substituída a outra velha e falsa. O teatro antigo, por via de regra, era uma abstração, os seus personagens são vultos, por assim dizer, desenhados na atmosfera, e que se movem nos raios do sol, não pisam a terra, não choram nem folgam humanamente, não descendem como nós de Adão, não estão sujeitos senão a certas condições da vida real. O dramaturgo antigo criava o caráter de um tirano, chamava-lhe Nero de um voluptuário, chamava-lhe Sardanapalo de uma incestuosa, chamava-lhe Pedra de um hipócrita feroz, chamava-lhe Maomet. Podia chamar-lhes outra qualquer coisa, buscar na história ou fora dela outros quaisquer nomes. Constei-se-bi, eis o que exigia desses caracteres a filosofia da arte. Satisfeita esta condição, bem pouco importava se o personagem era romano, ciro, grego ou árabe. Constete-se-bi. Pouco importava se as suas dimensões eram humanas. Constete-se-bi. Pouco importava quais haviam sido as crenças, as condições da vida civil, os vários aspectos, enfim, da sociedade e da época em que o indivíduo que se arrastava para o teatro tinha vivido, e que forçosamente deviam modificar-lhe de certo ou certo modo as paixões ou os afectos, o pensar íntimo ou o porte exterior. Constete-se-bi, era o que lhe pedia a arte antiga. E na verdade não era pedir muito. A arte moderna que os ingênuos e inocentes defensores do passado acusam de licenciosa põe apenas mil vezes mais duras condições aos seus sacerdotes, porque além da constância dos caracteres dramáticos, exige nestas circunstâncias, que só o muito estudo e um engenho profundamente sintético pode fazer, que se liguem às obras filhas da imaginação do poeta. Se tão leves de sofrer foram outrora as condições dramáticas quanto aos caracteres, escusado parece dizer que foram nulas quanto à fisiologia íntima do drama. Malbaratou-se toda a estética dos antigos nas formas materiais e externas dele, na anatomia dos ossos e cartilagens. Os escritores licenciosos do século presente sentiram não tanto que esta anatomia era errônea, apesar de o ser muito, quanto sentiram que era incompletíssima. Posto o princípio incontestável de que o drama não é mais do que a arte vazada no molde da vida social, tiraram o corolário forçoso de que era preciso primeiro que tudo estudar esta, e exclusivamente esta. A arte não se estuda porque a arte é o ideal, e o ideal vem de Deus, é uma inspiração. O que se estuda são as fórmulas materiais em que ela se revela, os tipos em que se resume, para que estes possam ser claros e definidos como meios de comunicação entre o poeta e o mundo. No drama, a história é a expressão da arte, é a voz articulada do homem inspirado. Ele deve, por isso, saber profundamente a história da época e do povo que vai a levantar do sepulcro, para servir de intérprete entre ele e as gerações que hão de escutar as suas revelações de poeta. Se os antigos pudessem ter adivinhado e seguido esta licenciosa teoria, os seus estudos não houveram sido, apesar disso, nem largos nem custosos. A história era falsa como a arte. Reduzia-se a biografias soltas e incompletas, era também um agregado de abstrações, resumia-se nos fatos políticos. A vida social passava desconhecida, o povo desaparecia nas sombras gigantes que derramavam em volta de si os homens eminentes. Ao passo, porém, que a arte se reconstruía, reconstruía-se a história. Ao lado de Goethe e Schiller aparecia Herder e Müller, ao lado de Hugo, Guizot e Thierry. Ambas as reformas se viram e vêm obrigadas a refutar o passado com as razões e com o exemplo. Mas o poeta é constrangido a encerrar-se na época e no país cuja história se acha escrita por um sistema racional, ou a ser ao mesmo tempo historiador e poeta, tarefa difícil debaixo da qual poucos ombros deixarão de vergar mais que indispensável leve a cabo aquele que quiser encarnar a sua obra dramática na história do passado, sob pena de cair no convencional e incompleto do antigo teatro, porque não basta sacudir o jugo dos preceitos pueris das poéticas para escrever o drama histórico, importa redigir lhe a fórmula, e esta não está em achar quatro datas e seis nomes ilustres, mas na ressurreição completa da época escolhida para nela se delinear a concepção dramática. Primeiro que tudo, importa que essa época se alevante, como Lázaro a voz ele Jesus, cheia de vigor e de vida. É de lamentar que os nossos mancebos, esperanças da literatura pátria, prefiram ordinariamente as épocas históricas que passaram para nelas traduzirem ao mundo os frutos do seu engenho dramático, tendo aliás para isso a vida presente que também é sociedade e história. Não seria melhor que estudassem o mundo que os rodeia, e que vestissem os filhos da sua imaginação com os trajes da atualidade? Não lhes era mais fácil, mais agradável até, este estudo feito no meio dos banquetes, dos bailes, das conversações, do ruído, do presente, no qual os leva irresistivelmente a lançarem-se à superabundância de vida, o fogo da mocidade? Muitos se enganam eles, crendo que acham a história em alguns pobres livros históricos que por aí existem. Não, a história não está lá. Não, vós não achastes a fórmula material para a vossa idealidade, o vosso drama é a visão infernal mais ridícula de Perrault, é a sombra do cocheiro que limpava a sombra de uma carruagem com a sombra de uma escova. Na vossa obra não há drama porque na sua forma externa não há realidade, e a expressão é o real. Para achar este cumpre ter o estamago e os braços robustos, os órgãos do olfato endurecidos, a paciência de ferro, porque é preciso revolver a grande lajem que cobre o cadáver do passado, é preciso aspirar o pó do sepulcro, deslizar prega por prega o sudário apodrecido das gerações extintas, é preciso contemplar as formosuras das sociedades que se transformaram ou pereceram, mais também apalpar escancros que as devoraram, é preciso contemplar seus monumentos sublimes de mármore, mais também ler lentamente os quase apagados e bárbaros caracteres dos seus pergaminhos. E as obscuras, tediosas e incertas sentenças da sua legislação, é preciso viver com os grandes doutrores em seus passos esplendidos, mas assistir também às misérias e agonias dos peões, cuja desventura faria hoje recuar de horror o maior malaventurado. Tudo isto é necessário, sem contar o grande e fatal risco de perderdes neste rude trabalho o que vale mais do que ele, a imaginação e a poesia. Deixai que outros, a quem alguma vocação fatal leva para este gênero de estudo, o mais tedioso talvez de todos, vos reconstruam os tempos que se dissolveram em pedaços. Então podereis livremente escolher a urdidura da vossa teia e bordá-la com os ricos matizes das vossas inspirações, que resulta de se escolherem para objetos de composições dramáticas sucessos e indivíduos pertencentes a uma geração e a uma sociedade cuja índole e modo de existir se ignora. Resulta cair-se no vício do teatro antigo fazer abstrações e desmentir a verdadeira arte. É o que sucede em De Maria Teles. Ponham-se aí, em vez desses nomes tão conhecidos do fim do 14º século, signais algébricos, cortem-se todas as alusões aos acontecimentos políticos ou pessoas notáveis de então, e o drama pertencerá à época e ao país que nos aprover. E por quê? Porque falta aí a individualidade portuguesa de então, faltam o crer, os costumes, as relações sociais dessas eras. E sendo isto assim, poder-se-á dar a De Maria Teles o título de um drama histórico, que evidentemente quis seu autor se lhe desse. julgamos ser nossa obrigação dilatarmo-nos nestas considerações sobre duas partes importantíssimas de qualquer drama, os caracteres, e a cor e verdade histórica e local, porque é preciso confessar que depois da restauração do nosso teatro, é sobre estes dois pontos que a crítica literária atenta em demasia a averiguações, sobre a correção de língua, tem sido assaz negligente e escassa. Resta agora examinarmos com a brevidade possível a disposição, ou enredo do drama, a propriedade do seu estilo, e a pureza da sua linguagem. A traça do drama é a seguinte. Primeiro ato. O infante Dom João está a ponto de desposar-se com Dona Maria Teles. Esta o espera no castelo de Barcelos, onde a cerimonia do casamento deve celebrar-se a ocultas, e alta noite, a despeito dos sagrados cânones. A boa dona, possuída de uma tristeza inexplicável, está acompanhada da sua confidente e ora na capela, onde se vê o túmulo do seu primeiro marido. Por Isabel manda chamar Fr. Soeiro para que venha animá-la e consolá-la, e fica sozinha. Chega seu filho Dona Lopo Dias, Dona Maria Teles lhe escondera o negócio do casamento, mas ele o aventara. Não sabemos como, nem o autor o diz. Queixas do filho porque fica desamparado, razão tinha, atento o seu estado de físico. Promessas da mãe, de que toda a família ficará junta, porque ele Lopo Dias e o infante são os seus únicos amigos. Ainda tendes outro, librada um cavaleiro de armadura negra e viseira calada que aparece à porta da capela. Dizendo e fazendo, ei-lo que entra. Dona Lopo pergunta-lhe quem é, resposta: sou um defensor de vossa mãe. Dona Lopo diz que lhe fica muito obrigado, mais que ela não precisa de defensores. Insiste o desconhecido, porque Dona Leonora há de persegui-la. Isso é a mim que toca, acode Dona Lopo. Com bom fundamento o afirmava, e por isso o cavaleiro, não acertando a replicar, lhe vai-se ao troféu d'armas que está sobre o túmulo de Álvaro Dias, pega na espada do defunto e entrega ao mancebo, recomendando-lhe que se mostre digno dela. A tão bom conselho não havia a fazer reparos. Dona Lopo promete dar-lhe o devido uso. Então o cavaleiro sai, não sem oferecer a Dona Lopo o seu braço e espada para qualquer lanço apertado, já se sabe, sem dizer quem é ou onde mora. E do cavaleiro, Dona Maria pergunta ao filho quem seria aquele homem. Era melhor ter-lhe perguntado a ele. Se o conhecesse como as suas mãos, Dona Lopo não responderia mais confiado. É um homem que vos ama, e que vigia sobre vós. Não diz isto porque o conheça, mas porque o sabe abalto, a propósito do que vem uma dissertação sobre o dom de adivinhar que tem os físicos. Saindo Lopo, volta Isabel com Fr. Soeiro, cena inútil. Chega então o infante, acompanhado do comendador. Delva se coloque os amorosos. O comendador Garcia Afonso nas visagens. Que faz, nos apartes que murmura, mostra a raiva que lhe acende na alma. O afeto dos dois cônjuges, que finalizam o ato ajoelhando junto ao altar, provavelmente para receberem a benção matrimonial de Fr. Soeiro. Este ato, afora a inutilidade da cena 6, envolve grave falta de probabilidade. Como pôde um cavaleiro desconhecido entrar de viseira calada e depois da meia-noite na capela de um castelo do século XIV? Como rodou a ponte levadiça para lhe dar passagem? Que fazia o madraço do alcaide, que faziam os vigias das quadrelas, roldas e sobre-roldas, que assim deixavam devassar a boa fortaleza del rei de Portugal? Como entrou esse homem? Eis o que o autor não diz, nem lhe fora fácil dizê-lo. Depois, é acaso natural que Dona Maria Teles nem sequer deseje conhecer quem ele é? Homem que fosse, não descansaria sem o saber, quanto mais sendo mulher. Dona Lopo indaga, na verdade, quem ele seja, mais contenta-se com uma resposta evasiva, e consente que o incógnito lhe vá buscar a espada de seu pai, e lhe a entregue com a cominação de que há de fazer bom uso dela. O melhor uso que Dona Lopo naquele momento podia fazer desse ferro era pôr-lhe aos peitos para o obrigar a erguer a viseira. sua mãe vai celebrar um casamento oculto, e é quase na hora prefixa para a cerimonia que ele tolera venha um desconhecido devassar a capela, sem o obrigar a descobrir se. A teoria de que os físicos adivinham será muito boa e verdadeira, mas a paleologia ainda não chegou a atinar com essa circunstância nas afecções pulmonares, e os espectadores não poderão admitir a razão com que o autor por boca de Dona Lopo pretende desculpar a inverosimilhança de tal procedimento, isto é, que ele já tenha o que quer que seja a dalma do outro mundo, e que por isso sabe que o desconhecido é pessoa de confiança. O antigo teatro só consentia milagres em casos apertadíssimos. Nec Deus interritnis e dignos vinde sinodus. A licenciosa echola moderna em nenhum admite tais meios, quer seja para conduzir o drama, quer para desfecho dele. Natureza e verdade são os seus únicos elementos. Segundo ato. Tem passado um ano. Dona Maria Teles está em Coimbra com seu filho, e o infante que já começa a esquecer-se de sua mulher anda na corte. Dona Lopo faz versos e carpe-se, Dona Maria carpe-se e ouve-lhos declamar. Mas como lágrimas e versos continuados são duas grandes canseiras, a pobre dama abandonada convida seu filho para irem espairecer suas mágoas pelas margens do Mondego. A isto acode Dona Lopo. Que é melhor irem ao monte visitar a caverna do solitário. Qual? Solitário? Logo sabereis. Dona Maria Teles faz suas objeções. A caverna do referido solitário ou homem dos mistérios tem má nomeada. Ninguém se atreve a chegar perto dela. A isto acode o poeta, com dizer que todos esses medos são sandices do vulgo, e que lá por certos barruntos que ele tem, adivinha que o solitário é pessoa de porte e de bondade. Desassombrada de seus temores, Dona Maria está a ponto de sair eis. Senão quando chega o comendador Delvas com uma carta do infante. Roto. O fecho da carta com punhal de Garcia Afonso, Dona Maria lê o conteúdo dela em voz baixa. A boa da carta era fria, fria como gelo, nenhuma palavra afectuosa. Apenas lhe disse a mercê o infante que não pode ir a Coimbra, demorado na corte por negócios da alta monta. Desesperação de Dona Maria que sente por isto que vai morrer. Por quê? Porque Dom João, marido já de um ano, e preocupado por graves negócios, não lhe escreve uma carta de amores, e não lhe declara que negócios são esses que lhe embargam os passos. Ver a morte diante dos olhos ficar desesperada por tal motivo seria a loucura de uma rapariga de 20 anos, mais em uma dona de 36 é uma inverosimilhança inadmissível. Se todas as mulheres casadas de mais de um ano morressem por não serem as cartas de seus maridos ausentes adubadas de amores e requebros, a proporção das viúvas com o resto da população seria a mais descomunal e espantosa do que em Inglaterra dos que morrem de fome com os que têm que comer. Quanto ao segredo que o infante guarda sobre os negócios que o retém, razão tinha Dona Maria Teles, porque mencioná-lo sem os particularizar era fazer nascer desejos vãos à insaciável curiosidade feminina. É. Todavia não podiam ser matérias de Estado esses negócios? Não podiam ser coisas que nada importassem a Dona Maria? Para um desmaio ainda a carta teria substância se a dama fosse uma rapariguinha mais para agonias mortais em uma dona sisuda, como lhe chama Fernão Lopes, não havia aí motivo. Por uns longes que se enxergam em dois apartes do comendador, vê-se que foi ele quem armou esta negregada invenção da carta, e que folga com o efeito dela. Se o autor do drama tivesse concedido a Dona Maria Teles mais uma mealha de senso comum, Garcia Afonso não teria mostrado ser natal invenção da carta, senão um solenissimo mentecapto. Se a sua intenção era, como ele diz num monólogo, vingar-se dela e do infante, lida a carta, Dona Maria chama o filho para irem visitar o solitário, porque só nele poderá achar consolações. Pois que tem o solitário, de quem ela um instante tremia de medo, com o desamor de Dom João. O poeta, que fora o movedor desta ida está prestes, e lá vão ambos por montes e vales em cata do misterioso Anachoreta. não tardam muito em encontrá-lo. É apenas o tempo necessário para a mutação da cena, cair e levantar-se o pano, não para a mudança de ato. Mais de quadro. O solitário está na caverna falando a sós consigo. Disse eu. Dizer consta que havendo amado Dona Maria Teles, e não podendo obtê-la. Por ser já casada com Álvaro Dias de Souza, casara com sua irmã Dona Leonor, que o deixou para subir ao trono. É, portanto, o eremita, João Lourenço da Cunha, que lida com suas mágoas, e que depois de invocar a morte sonhar vinganças, ou que não é a mais aprovada disposição moral. Para esse transe tremendo, cai desfalecido sobre um rochedo. É neste ponto que chegam Lopo Dias e sua mãe. Lista apenas entra, diz-lhe que vem trazer-lhe consolações. Impertinência de mulher. Quem lhe disse a ela que o anachoreta de cuja caverna ninguém ousa aproximar-se, entrou na vida eremítica por desventuras e não pelo arrependimento de seus pecados? Quem lhe dá a certeza de que poderá consolá-lo, ela que não o conhece, e que não sabe provavelmente o que lhe há de dizer? Dar-lhe consolações? De que gênero e de que modo? Que afirmou ela ao sair de casa? Que vinha pedir e não oferecer consolo? Disse uma coisa sem sentido, sem verdade, e agora diz outra. O solitário ofende-se da oferta e com razão. Afirmando-se, porém, na recém-chegada, reconhece-a. E ela reconhece-o a ele. Explicações mútuas. João Lourenço refere. Então, como foi ele o cavaleiro d'armas negras que lhe apareceu na capela, e explica-lhe o proceder do infante. Este ocultou na corte o seu casamento, e a mão da infante Dona Beatriz acaba de lhe ser oferecida. Cheia d'angustia, neste lugar, justa e bem fundada, Dona Maria Teles pergunta, e aceitou-a. Uma voz que soa na boca da caverna. Responde, aceitou, é o comendador d'Elvas que assoma envolto numa capa, já se sabe, negra. Dona Maria desmaia e cai o pano. Este desfecho do ato é natural e dramático, e a melhor coisa de todo. Ele. O comendador, vendo-a sair, seguia-lhe os passos e escutou a conversação, e em seus pensamentos de vingança não consentiu que outrem desse apunhalada mortal nessa mulher de quem queria vingar-se. Aqui o efeito dramático vem naturalmente da situação e caráter dos personagens. Quanto às cenas anteriores, parece-nos que estão abaixo de toda a crítica. Ato terceiro. Dona Leonor está só debatendo-se com os remordimentos de sua consciência ventro o comendador d'Elvas. Vem trazer-lhe a notícia de que fez ao infante a proposta do casamento com Dona Beatriz, e que, achando o mal de resolver, lhe dera suspeitas de que sua mulher o traíra. Dona Leonor relucta contra esta nova calunia, martirizam-na os remorsos porque viu em sonhos os castigos que lhes estavam reservados no outro mundo, a ele comendador e a ela rainha, nesses tormentos. Conforme o direito, e em vista da nossa moderna jurisprudência dramática, há pontas de rochedos em brasa para arrastar o miserável comendador. O triplicado da punição às pontas, os rochedos e as brasas, aterram-no, mas finge-se resoluto. Não assim a rainha a quem os sonhos pavorosos não podem esquecer. Segue-se uma luta moral em que os insultos refervem entre os dois. O comendador sai ameaçando a rainha. Apenas esta se acha só, entra João Lourenço da Cunha, cena violenta. Entre os dois, em que a rainha sucessivamente treme, humilha-se, amaldiçoa e ameaça, e em que ele fala constantemente a linguagem do ódio profundo. No meio da altercação sobrevém um infante que, tendo João Lourenço por morto, crê que é a sua alma em pena. Este o ameaça também por querer dissolver o matrimônio contraído com Dona Maria Teles. A rainha nega o casamento, João Lourenço injuria de novo, e o infante arranca da espada. A ponto já de brigarem, acode ao rei aos brados de Dona Leonor. João Lourenço que enfiou a ladainha dos duestos afronta também. Dom Fernando que chega a levar a mão à espada, mais que lembrando-se de quem é, manda-o como era de razão, meter na cadeia. Partindo, o antigo marido da rainha, pergunta a si mesmo, quem, preso ele, defenderá a Dona Maria Teles. Dona Lopo Dias aparecendo no fundo responde-lhe, seu filho, e cai o pano. Este ato tem entre todos como é evidente, a primazia no desalinhavado. E absurdo do desenho, posto que não lhe falta mérito às vezes na execução das cenas. Primeiramente como é crível que tendo Garcia Afonso sido encarregado pela rainha de propor ao infante o novo casamento, e estando este na corte, o comendador antes de dar parte a Dona Leonor do desempenho da comissão, fosse a Coimbra levar a celebre carta do ato segundo, ou que podia fazer qualquer página ou correio? Em segundo lugar, não estaria doido João Lourenço, tendo tomado a peito defender Dona Maria Teles, em vir meter-se nas garras da rainha, só para a injuriar e aos outros seus inimigos, porque não consta do drama que viesse fazer outra coisa? Que esperava-lhe lhe sucedesse, entrando no passo, onde todos o conheciam, para praticar aquelas gentilezas, senão ir jazer na cadeia? Depois como entrou ele sem licença até o quarto de Dona Leonor? É a mesma inverosimilhança do primeiro ato. O passo real no século XIV era menos vedado que hoje, permitia-o a diferença dos tempos mais nem por isso era uma taberna, onde qualquer entrasse quando. E como lhe aprovesse e todavia sobre estes argumentos que assentam os dois últimos atos. Quanto a este abster-nos hemos de dizer mais nada. Contentando-nos com observar que termina por um efeito dramático. Perfeitamente análogo ao desfecho do segundo, isto é pelo aparecimento de um personagem inesperado. Ato IV. João Lourenço está na masmorra em que apropriar. Imprudência o lançou. Aí se dói e queixa de Deus, em vez de se queixar de si. No meio de suas lástimas passa uma barca pelo Tejo, e ouve-se nela uma voz que se aproxima da prisão. A única prisão em que podia estar João Lourenço era dos passos do castelo e como de lá se ouvia uma voz no rio e esta se aproximava da masmorra não será fácil dizer, todavia deixemos bagatelas. Provavelmente quem cantava era Dona Lopo que daí a pouco entra no calabouço, aliás, não entendemos que pudesse trazer-se a propósito tal cantiga que nada tem com o drama. Dona Lopo vem livrá-lo, acompanhado do carcereiro que provavelmente para isso peitou. Isto de carcereiros comprados como meio dramático, é coisa quase tão velha e gasta quanto estão os confidentes clássicos. O preso recusa a liberdade porque quer morrer. Aqui fica evidente a doidice de João Lourenço. Não podem ter passado 5 minutos desde que ele dizia, ó Senhor Deus, deixar-me-eis morrer sem ter salvado a inocente Maria? Ó, nenhuma esperança me dais? E agora que o querem soltar responde. Convê-me em si a deixai-me morrer? Vírgula, pois se quer morrer para que estava apoquentando os céus com seus queixumes? Isto era capaz de impacientar até o santo dos santos. Enfim, depois de várias ponderações do poeta ftisico, o homem resolve-se a sair. Dona Lopo diz-lhe que espere que vai arranjar os meios da fuga, e parte com o carcereiro. Fica só o preso, porém não tarda companhia. Uma porta secreta se abre e Dona Leonor entra, tira a chave e encaminha-se para seu primeiro marido. Vem dizer-lhe que ele há de morrer ali mesmo, vem saciar o seu ódio. João Lourenço, depois de ameaças mútuas, tira-lhe repentinamente a chave da porta secreta, e diz-lhe que vai salvar Dona Maria Teles a isto acode a rainha que não lhe achará senão um cadáver. Desesperação de João Lourenço da Cunha, que suplica de joelhos, e que achando Dona Leonor inabalável, ergue-se furioso e quer matá-la com um punhal que traz escondido, é então que ela suplica, é então que ele se torna inexorável. A ponto de apunhalar chega Dona Lopo a esperança amortecer-se-á. Choleira no coração do marido da rainha o punhal cai-lhe das mãos. Dona Leonor continua todavia a ficar de joelhos, a pedir não que lhe deixem a vida, porque esta já ela sabe que está salva mais que a soltem, que lhe permitiam sair daquele lugar do horror. Sublime hipocrisia que encobriu. O ânimo danado com a máscara do susto. Recusam-lhe, então, a choleira. Transborda do peito dessa mulher que é um abismo de maldade. Nem há demora de uma hora que eles a condenam saindo, sofre a rainha. Apenas se acha só a régia e Ena corre, e lança raivosas garras às grades da masmorra depois ajoelha e quer orar, mas a levanta-se logo, é. Sorri. Pensa um momento, e com gesto ameaçador exclama, daqui a uma ora serei outra vez rainha. Um pensamento atroz e medonho reluziu por certo a luz sanguínea que bruxuleá nessa alma. Qual foi ele? Sabe-lo-emos no sexto e derradeiro quadro. Nas três últimas cenas deste curtíssimo ato, tão curto que talvez a representação dele não ocupe 15 minutos a cena, revela-se um poeta. Não mencionaremos defeitos porque o que tem excelente nulos. Varreu da memória, o autor compreendeu perfeitamente o caráter de Dona Leonor, há aqui o talento profundo de um verdadeiro escritor dramático. Oxalá poderamos dar de tudo e de todo o drama os mesmos testemunhos de louvor e admiração. Com mágoa temos feito o contrário, porque é o nosso penoso dever distribuir recta e severa justiça, e corresponder à confiança que em nós depositou esta Assembleia. Quinto ato. Estamos em Coimbra nos passos do infante. Ao correr do pano, Dona Leonor e Garcia Afonso falam a sós. A rainha, segundo parece, saiu da prisão e chegou a Coimbra antes que João Lourenço e Dona Lopo. Não seis isto provável, mas é possível porque o ódio entranhável costuma ser às vezes mais diligente que todas as afeições. A cena da prisão, uma vingança falha, uma humilhação necessária mais cruel, espertaram toda a violência do caráter da rainha, os remorsos desapareceram, e ela precisa de sangue. Incita por isso o comendador para que positivamente acuse sua irmã de adulteira, conhecera pelo terror de João Lourenço que este amava, e é de bom grado fratricida para começar pela vingança que mais deve doer a seu antigo marido. É este o verdadeiro retrato de Dona Leonor, mas o que é falso, ou que não condiz com o caráter profundamente dissimulado que lhe atribui a história, e o autor tão bem pintou no fim do quarto ato, é um injuriar gratuitamente o mesmo homem que está incitando para que seja instrumento da sua vingança. Embora ambos se conhecessem bem mutuamente, embora estas duas almas negríssimas estivessem sem máscara, mais ainda os maiores malvados não ousam recordar uns aos outros os seus crimes, e injuriarem-se com eles senão nos extremos de choleira. Vemos que do aspecto que toma esta cena e do seu desfecho, depende a existência de duas ou três cenas seguintes. A inverosimilhança, porém, da origem diminui-lhes grande parte do mérito que possam ter. As afrontas da rainha são correspondidas por Garcia Afonso, que aceitando a infame comissão, e um bracelete que deve servir de prova à calunia, sai praguejando e ameaçando Dona Leonor, é ameaçado e praguejado por ela. Esta cena é evidentemente desarrazoada. Ou antes impossível. Dona Leonor fica só, e num monólogo resolve a morte do comendador, foi para isto que se delineou a cena antecedente. Por assim dizer, o autor fez um drama o que se diz fazia boi leal nos seus alexandrinos, sujeitou a rima do primeiro verso à do segundo. Resolvido o assassínio do seu antigo cúmplice, a rainha dá um signal e aparece Vasco seu pajem. Dona Leonor diz-lhe que um homem a ultrajava, responde o pagem que lhe diga seu nome e ele morrerá. Esta cena está felizmente imaginada e o caráter de um oficial do assassino dado ao pagem é rápida e profundamente traçado. Vasco sai e a rainha esconde-se em uma camará. Para dali ver morrer Garcia Afonso. Apenas ela se retira o infante. Entra com o comendador Delvas que pretende persuadi-lo da infidelidade de Dona Maria Teles e que por fim o convence com a prova do bracelete, o qual, diz ele, João Lourenço perdera. Fraquíssima é a prova, mas aceitemo-la, visto que o infante a aceita. Este arranca a adaga. Arromba a porta da camará de Maria Teles e arroja-se para lá furioso. Garcia Afonso fica só e tirando um frasco de veneno, declara em um monólogo que envenenará o infante logo que tem assassinado sua mulher. Vasco entra então, e gracejando com Garcia Afonso, diz-lhe que precisa de lhe comunicar um segredo, mas que antes disso beberá com ele um trago de vinho. O aspecto de Vasco assustou o comendador lembrado do que passou com a rainha, e de que este pajem é o executor das suas vinganças secretas. Enquanto Vasco vai buscar o vinho, ele lança a cautela veneno em uma das taças que ali estão, e quando o pajem volta, enche-a e oferece-lhe-a, tomando para si outra. Ambos levam as taças à boca, mas nenhum bebe. Garcia Afonso põe a sua sobre a mesa e pergunta ao pajem qual é o segredo, rindo atrozmente. Este lhe pergunta se quer sabê-lo. Garcia Afonso responde que sim, e que o diga depressa porque lhe resta pouco tempo para o revelar por estar envenenado. O pajem continua a rir e replica que é ele que o está, e que esse era o segredo. Garcia Afonso, despejando a taça, mostra que lhe não tocara. O pajem faz o mesmo. O comendador então lhe diz: pois bem, nenhum nem outro morreremos. Enganais-vos, torna Vasco soltando uma risada terrível e dando-lhe uma punhalada. Garcia Afonso amaldiçoa-se a si e ao pajem, procurando também feri-lo. Neste momento ouve-se dentro a voz de Dona Maria Teles que implora piedade. O horror apossa-se do comendador agonizante, os gritos de Dona Maria redobram, e o infante sai da camará com a adaga na mão tinta em sangue. Os remorsos fazem que o comendador moribundo confesse a inocência de Dona Maria Teles. O infante furioso quer cravar-lhe a adaga, mas antes disso cai morto. Garcia Afonso João Lourenço chega já tarde seguido de cavaleiros e povo. O infante desesperado pede que o matem, e João Lourenço quer cumprir-lhe os desejos, quando Dona Maria Teles, saindo da camará, o retém e vai cair nos braços do infante, a quem perdoa morrendo. Aparece então Dona Leonor, e apontando para os cadáveres da irmã e de comendador diz para o marido, que veja como se vingou uma rainha. Dona Lopo, aparecendo subitamente com a espada na mão, abre uma janela e mostrando a praça atulhada de povo armado, diz-lhe, senhora rainha, o filho vingará também a morte de sua mãe, e o povo as injúrias recebidas. Assim se conclui o drama. Este ato é incontestavelmente o melhor, e o seu efeito cênico deve ser grande. Apesar das imperfeições que nele se podem e com razão repreender, o autor procurou resgatar aqui os defeitos que pululam nos antecedentes, como sucessivamente notamos em cada um deles. Restam algumas observações sobre estilo e linguagem, assim completaremos o exame deste drama visto a todas as luzes a que se deve considerar. O estilo para dizer tudo em poucas palavras é o da moda, isto é, a maior parte das vezes falso, comparações frequentes, que a situação moral dos personagens que as fazem não comporta, certa poesia na dicção imprópria do diálogo, fartura de essas exagerações com que embasbacam os parvos da plateia, e que os homens de juízo não podem sofrer. As mãos cheias estão por aí derramadas as maldições, os anjos de asas brancas, os rochedos em brasa, os infernos, os demônios, e toda a mais ferramenta dramática, usada hoje no teatro, e que não sabemos de onde veio, porque sendo evidente que os nossos escritores principiantes buscam imitar os grandes dramaturgos franceses, é certo que raramente acharão lá essa linguagem oca e falsa, que só pode servir para disfarçar a falta de afectos e pensamentos. Vitor Hugo e Dumas não precisam nem usam de tais meios, e para citarmos de casa, já que temos cá o exemplo, que esses novéis vejam-se nos dramas do nosso primeiro escritor dramático, se no Alcto de Gil Vicente ou no Alfageme a essa linguagem de cortiça e europeu, a essas expressões turgidas e descomunais que fazem arrepiar o senso comum, e que ofendem a verdade e a natureza. O estilo é tudo, dizia Voltaire. não somos da sua opinião absolutamente, mas é incontestável que uma obra literária é excelente em todas as demais partes. Se lhe falecer a propriedade do estilo, nunca poderá obter para seu autor uma reputação duradoura. Não faltam na história literária de todas as nações exemplos desta exactíssima observação. Quanto aos erros de língua e construção, fáceis são eles de emendar, assim o fossem os de estilo, e ainda mais os de contextura. Intoleráveis, mais que nenhuns, nos parecem o vício constante do introduzir um e nas segundas pessoas do plural dos pretéritos como fizesteis, tivesteis, etc., por fizestes, tivestes o sofrer por padecer, sendo a significação portuguesa de sofrer a de padecer com paciência ou constância, o uso demasiado dos possessivos que tanto afrancesam o nosso muito elíptico idioma, a substituição escusada de pretéritos simples pelos compostos do particípio e dos auxiliares, tautologia. Tautologias indesculpáveis, como, abismo imenso e sem fim caverna que parece zombar e escarnecer, etc., gradações às avessas, como, cheio de desesperação e pesar. A estes e outros defeitos poderia o autor dar remédio revendo atentamente o manuscrito, que talvez o limite de tempo para o concurso lhe não deixou aperfeiçoar e polir, e por isso entendemos dever nessa parte ser indulgente à censura do conservatório. Temos feito longa e severamente a crítica do drama, de Maria Teles. Fizemo-lo assim por muitas e muito urgentes razões. Tem soado queixas contra a forma demasiado simples com que se costumam exarar os pareceres sobre os dramas que anualmente concorrem a prêmios. Conselhos sinceramente dados têm-se tomado pela expressão do orgulho imaginou-se uma aristocracia literária, contraria a todos os engenhos que surgem de novo. É preciso confessar que pelo que toca ao não motivado, e à brevidade dos pareceres, sobretudo daqueles que condenam, é justa a queixa. Todas as mais são infundadas. Os fatos de 4 anos aí estão provando o contrário. Se alguma culpa se pode lançar ao conservatório é a nínia indulgência já algumas das suas sentenças favoráveis têm sido reformadas pelo Supremo Tribunal do Público, ao passo que ainda nenhum drama condenado por ele foi levado por apelação ao grande júri da opinião da plateia. Todavia se os autores desses dramas tinham a consciência da injustiça no julgamento, para lá deviam agravar-se. Esta é a nossa defensão completa contra as vãs acusações de parcialidade contra os sonhos de uma imaginaria aristocracia literária com que a mediocridade pretende passar aos olhos de parvos e ignorantes, pelo engenho perseguido ou menoscabado. A seção da literatura pensa, portanto, que importa ao bom nome do conservatório fazer sempre miúda e inexoravelmente o exame dos dramas que concorrem aos prêmios, e motivar largamente as suas sentenças. Tanto os concorrentes como a nação têm direito de assim o exigirem. O tempo da censura inquisitorial, que muitas vezes só serve de capa à incapacidade, passou. É nossa obrigação restrita fundamentar as opiniões que assentamos, julgadores aqui, seremos lá fora réus, e o comum juiz que é o público não está adstrito a julgar por nossas palavras. Por outra parte, esta miudeza e severidade de crítica servirá de correção aos autores, para cuja emenda é inútil um parecer superficial e vazio de doutrina, ao passo que lhes habilita o amor próprio para crer que não foram eles, mas fomos nós os que erramos. Além disso, a seção da literatura entende que é necessário ser finalmente severa a censura do conservatório, para o verdadeiro progresso dramático. Durante 4 anos este progresso tem sido unicamente em extensão, falta profundidade. O número dos dramas aumenta, mas o mérito deles é o mesmo, se não é menor. A princípio convinha afagar todas as tentativas, hoje é preciso afastar as não vocações dramáticas que a facilidade das recompensas tem tornado em demasia ousadas, e é preciso constranger aqueles que podem e sabem produzir frutos de verdadeiro engenho a darem ao teatro obras que os honrem e honrem a pátria. Pelo que respeita em especial ao drama, de Maria Teles, a seção de literatura ainda pede para ele a indulgência do conservatório. A leitura desta composição revela a verdura danos e inexperiência do seu autor. O desconexo e inverosímil da contextura, a ignorância quase absoluta dos costumes e instituições da época escolhida, e ainda mais a falta de conhecimento da lógica das paixões e afectos, e por isso da consistência dos caracteres estão dizendo que o mundo e a sociedade é em grande parte um mistério para ele, mistério que ainda mal as tempestades políticas e a vida demasiado enérgica do nosso século lhe revelarão em breve. se o autor quiser aceitar os conselhos prudentes que para melhorar o seu escrito lhe não recusarão, por certo, os membros deste conservatório, o drama, de Maria Teles, poderá subir à cena, não com a certeza de obter a aprovação de sumo juízo, público, mas de aparecer ante ele sem desonra sua, e sem que nós sejamos acusados de desleixo no cumprimento dos nossos deveres. O parecer da sessão da literatura é, portanto, que a mesa convide o autor do drama a dirigir-se a ela para o fim apontado. O conservatório resolverá o que for mais justo e conveniente. Alexandre Herculano. Dona Leonor da Almeida, Marquesa da Lorna. Dona Leonor da Almeida, Marquesa da Lorna. Por grande que deva ser a gratidão que se associa às recordações daqueles que nos geraram, por funda que vá a saudade inseparável da memória paterna, no coração do bom filho há um afeto não menos puro, e não menos indestrutível para o homem cujo espírito alumiado pela cultura intelectual tem a consciência de que o seu lugar e os seus destinos no mundo são mais elevados e nobres que os desses tantos que nasceram para viverem uma vida toda material e externa, e depois morrerem sem deixar vestígio. Este afeto é uma espécie de amor filial para com aqueles que nos revelaram os tesouros da ciência, que nos regeneraram pelo batismo das letras e que nos disseram, caminha. E nos apontaram para a senda do estudo e da ilustração, caminho tão povoado de espinhos como de flores, e em cujo primeiro marco miliário muito se tem assentado, não para repousarem e seguirem avante, mas para retrocederem desalentados, quando sozinhos não sentem mão amiga apertar a sua e conduzi-los após si. Tirai à paternidade os exemplos de um proceder honesto, as inspirações da dignidade humana, a severidade para com os erros dos filhos, os cuidados da sua educação, e dizei-nos o que fica. Fica um certo instinto, ficam os laços do hábito, e para impedir que tão frágeis prisões se partam, fica o preceito de cima que nos ordena acatemos e amemos os que nos geraram, ainda que a eles não nos prenda senão a dadiva da existência, esse tão contestável benefício. Pelo contrário, aqueles que foram nossos mestres e que nos atraíram com a persuasão e com o próprio exemplo para o bom e para o belo, que nos abriram as portas da vida interior, que nos iniciaram nos contentamentos supremos que ela encerra, para esses não é preciso que a lei de agradecimentos e de amor esteja escrita por Deus. A razão e a consciência estamparam-na no coração. Cada gozo intelectual do poeta, do erudito, do sábio, lhe a recorda, e quando eles se comparam com o vulgo das inteligências, reconhecem plenamente a justiça do sentimento de gratidão que os domina. Estas reflexões ocorreram-me ao abrir o primeiro volume das obras da senhora Marquesa de Alorna, Condessa de Weinhausen e Assumar, Dona Leonor da Almeida, que atualmente se publicam e de que já dois volumes se acham nitidamente impressos. E foi para mim um prazer verdadeiro escrever estas cogitações do momento. Aquela mulher extraordinária, a quem só faltou outra pátria, que não fosse esta pobre e esquecida terra de Portugal, para ser uma das mais brilhantes provas contra as vãs pretensões de superioridade excessiva do nosso sexo, é que eu devia incitamento e proteção literária, quando ainda no verdor dos anos dava os primeiros passos na estrada das letras. Apraz-me confessá-lo aqui, como outros muitos o fariam se a ocasião se lhes oferecesse, porque o menor vislumbre de engenho, a menor tentativa d'arte ou de ciência achavam nela tal favor, que ainda os mais apocados e tímidos se alentavam, e disso eu próprio sou bem claro argumento. A crítica da senhora Marquesa de Alorna não afetava jamais o tom pedagógico e quase insolente de certos literatos que às vezes nem sequer entendem o que condenam, e que tomam a brancura das próprias cãs por título de ciência, de gosto, e de tudo. A sua crítica era modesta e tinha não sei o que de natural e afectuoso que se recebia com tão bom ânimo como os louvores, de que não se mostrava escassa quando merecidos. Uma virtude rara nos homens de letras, mais rara talvez entre as mulheres que se têm distinguido pelo seu talento e saber, é a de não alardearem escusadamente erudição, e essa virtude tinha a senhora Marquesa em grau eminente. A sua conversação variada e instrutiva era ao mesmo tempo fácil e amena. E todavia, dos seus contemporâneos, quem conheceu tão bem, não dizemos a literatura grega e romana, em que igualava os melhores, mas a moderna de quase todas as nações da Europa, no que nenhum dos nossos portugueses porventura igualou. Como Madame de Staël, ela fazia voltar a atenção da mocidade para a arte de Alemanha, a qual veio dar nova seiva à arte meridional que vegetava na imitação servil das chamadas letras clássicas, e ainda estas estudadas no transunto infiel da literatura francesa da epocha de Luís XIV. Foi por isso, e pelo seu profundo engenho, que, com sobeja razão, se lhe atribuiu o nome de Estael Portuguesa. A vida desta nossa celebre compatrícia acha-se à frente da edição das suas obras, para lá remeto o leitor. Aí verá como em todas as fases da sua larga e não pouco tempestuosa carreira, ela soube dar perene testemunho do seu nobre caráter de independência e generosidade. Verá que enquanto na terra natal primeiro a tirania e depois a ignorância e a inveja perseguiam, ela ia encontrar entre estranhos a justa estimação de príncipes e de ilustres personagens da República das Letras. Aí verá como nascida no século do materialismo, vivendo largos anos no foco das ideias antirreligiosas, acostumada a ouvir todos os dias repetir essas ideias por homens de incontestável talento, ela soube conservar por a crença da sua infância, e expirar no seio do cristianismo. Aí finalmente verá como as ausências, por vezes involuntárias, da sua terra natal, não puderam fazer-lhe esquecer o amor que devemos a esta, ainda no meio das injustiças e violências de todo gênero. O primeiro volume das obras poéticas da Senhora Marquesa de Alorna. Contém, afora a vida da autora, e uma notícia biográfica do Conde de O em ausência ao marido, as poesias compostas na mocidade. Boa parte. Destas foram escritas no mosteiro de Chelas, para onde entrou de 8 anos de idade com sua mãe, ocorrendo a prisão do Marquês de Alorna Dom João. Encerrada naquele mosteiro passou Dona Leonor de Almeida os anos mais viçosos da juventude, tendo para alegrar as tristezas de tão longo cativeiro que excedeu 18 anos, unicamente o lenitivo do estudo, é os conselhos e afagos maternos. Quisera alguém que tivesse havido mais severidade na escolha das composições daquela epocha, algumas das quais desdizem do primor que noutras posteriores se encontra. Eu lamento. Só que se não pudesse ajuntar a cada uma a sua data. Assim, bem longe de ter sido um inconveniente essa desigualdade inegável, houvera ela sido um meio para se avaliarem bem os rápidos progressos da Robin autora. Que nas obras de tão verdes anos anunciava já o seu brilhante futuro. Nos rasgos frequentes de um engenho ao mesmo tempo sólido, delicado é. Vivo. O resto do primeiro volume e o segundo contém as poesias da senhora Marquesa posteriores à sua saída do mosteiro. Na disposição delas. Também não se guarda o método cronológico, a natureza dos poemas. Determina a ordem deles. Julgar essa grande variedade de composições. Não cabia nos estreitos limites deste jornal. Os que as têm lido, é. Que sabem entendê-las apreciam-nas devidamente. Elas são um ilustre monumento para a história da poesia portuguesa, um nobre testemunho da piedade filial que as trouxe à luz pública, e para em tudo esta publicação ser apreciada, a sua nitidez tipográfica é uma prova dos progressos que a arte de imprimir tem feito entre nós. Fim do tomo. Índice. Advertência: qual é o estado da nossa literatura? Qual é o trilho que ela hoje tem a seguir? Poesia, imitação, belo, unidade e origens do teatro moderno, teatro português até aos fins do século XVI, novelas de cavalaria portuguesas, história do teatro moderno, teatro espanhol, crenças populares portuguesas ou superstições populares, a Casa de Gonçalo, comédia em 5 atos, parecer elogio histórico de Sebastião Xavier Botelho de Maria Teles, drama em 5 atos, parecer Dona Leonor de Almeida, Marquesa de Alorna. Notas. Diz Mercier em uma anotação, que segundo nossa lembrança vem no primeiro tomo de suas obras dramáticas, que a divisão de 5 atos é fundada em ser preciso atiçar 5 vezes as luzes do teatro enquanto dura uma recita. Episte. 9, v. 43. Artigo Poete. C. 3, v. 48. Talvez alguns dos nossos leitores estranhem o modo por que tratamos um escritor acreditado e ainda vivo. Nós sabemos que a urbanidade é o principal dever de quem impugna qualquer opinião, mas confessamos que não podemos resistir à tentação. Mr. Laurenti é um defensor do absolutismo, e muito mal tratou a causa da nossa pátria no seu exame da carta portuguesa. É uma pequena vingança literária que se nos deve perdoar. Major Mihirun Nascitur Ordo, Majus Opus Moveu, 744. Iliade, 5. O nosso sócio, o Sr. Castilho, teve também o seu quinhão de crítica na referida mochinifada romântica. Cremos piamente que ele riu tanto como teria rido o bom do Homero se fosse nosso contemporâneo. Aludimos às messenianas de Barthélemy e às de Mr. de Lavigne, de que talvez as primeiras deram a ideia. Das últimas lembrámo-nos principalmente da de Waterloo. Em um curso de literatura como nós o concebemos daria matéria esta ideia, aqui apenas enunciada, a dois capítulos interessantíssimos, o da teoria do agradável e o da poesia nacional, ou dos objetos da poesia moderna. É curioso ver as observações de Galileu acerca da Jerusalém libertada, as quais jaziam inéditas e foram publicadas em 1793, assim como é ler a dissertação de Durial de Lamalle comparando as duas Jerusalens, a qual vem no fim do primeiro tomo da História das Cruzadas de Mr. Michaud. Livro 1, Capítulo 1. Publicados no volume de 1838, e o terceiro no volume de 1840. Opúsculos, tomo V, página 10. Es Objechiste der Deutschen Nachricht. PG. 99, Gen. 1831. Sismondi. De la Literatura do Midi, tomo I, PG. 289. Os que sobre esta matéria desejarem mais ampla instrução consultem as dissertações de Mr. Fauriel acerca da origem da epopeia cavaleirosa, no oitavo volume da Revue des Deux Mondes, ano se bem nos lembra, de 1832. A opinião de Mr. Fauriel, contraria a de Sismondi, põe o berço da maior e melhor parte das novelas de cavalaria na Provença. Mais antes de abraçar essa opinião, cumpre ler e pesar maduramente as reflexões de Sismondi, que o põe na Normandia, a página 273 e segunda-feira do primeiro volume da sua História Literária do Meio-Dia da Europa. Não apareceu este novo artigo quer nos seguintes números do volume 4. Indicador ordinal masculino quer nos demais volumes, enquanto a Herculano foi colaborador permanente do Panorama. De outros muito variados assuntos literários o autor se ocupou nesses volumes. A melhor conjectura sobre tal interrupção não é a de um simples esquecimento, mas a de que o autor, certo de haver esclarecido a matéria especial destes artigos onde mais interessava, tencionasse porventura ligar o prosseguimento dela a certos pontos da nossa história literária que demandavam vagarosa meditação. Sem exceptuar a dos espectadores, que, bem como tudo mais, permita-se-nos a expressão, é preciso criar de novo. Sobre isso publicaremos brevemente um artigo que, dizendo respeito a um objeto relativo à civilização e moral públicas, entra naturalmente no plano deste jornal. E impressas em Nápoles em 1517. Esta rara edição existe na Biblioteca Pública do Porto, e pertencia, segundo nossa lembrança, à livraria do Visconde Balsemão. O mesmo sucedeu aos dramas portugueses contemporâneos, daí provém, principalmente, a extrema raridade das primeiras edições de alguns deles, como de Jorge Ferreira, que só são conhecidos nas edições mutiladas. Como hoje tanta gente faz críticas dramáticas, as mais difíceis de todas, bom será que reparem nesta observação de Schlegel acerca do gracioso, personagem especial do drama peninsular. E ainda o grande crítico alemão não apontou o motivo principal deste elemento dramático. O gracioso faz com que o drama seja em verdade a representação da vida, onde sempre o terrível e o lépido se cruzam e misturam inextricavelmente. Não ser o gracioso o elemento necessário do enredo tem por motivo a natureza desse papel. O burlesco pode deixar de ser necessidade da ação, mas nunca de ser essencial à forma da ação. No quadro dramático, o gracioso não é desenho, é cor, é a sombra do clarão do belo e sublime. A tragédia clássica, e a tragédia de Racine morreu, porque não havia aí o contraste. A comédia de Molière vive, e viverá para sempre, porque nelas lágrimas tolhem às vezes o riso. Na comédia antiga aparecia o drama e na tragédia apenas havia poesia. Julgamos dever notar aqui que os nossos modernos atores ainda não chamam geralmente qualquer drama, senão comédia, embora ele seja trágico. Porventura é isto uma tradição de bastidores, conservada desde o século XVII, em que entre nós eram tão vulgares as representações dos dramas de Lope e Calderón, como na própria Espanha. para a prova de quanto se podem aproveitar as leis como fontes da história, não dos reis ou dos soldados, mas do progresso das nações, deixando as leis civis de que poderíamos apontar circunstâncias de extraordinária curiosidade, limitar-nos-emos a dizer que destas mesmas constituições devora-se depreende o uso antiquíssimo das representações nas igrejas, e de outras indecências semelhantes que o povo julgava então ou lícitas ou piedosas. Defendemos, diz a Constituição desde o título 15, a todas as pessoas eclesiásticas e seculares, de qualquer estado e condição que sejam, que não comam nas igrejas, nem bebam, em mesas, nem sem mesas, nem cantem, nem bailem, em elas, nem em seus adros, nem os leigos façam ajuntamentos dentro delas sobre coisas profanas, nem se façam nas ditas igrejas, ou adros delas, jogos alguns, posto que seja em vigília de santos ou de alguma festa nem representação. Ainda que sejam da paixão de Nosso Senhor J.C., ou da cita ressurreição ou nascença. De dia, nem de noite, sem nossa especial licença, porque dos tais autos se seguem muitos inconvenientes que muitas vezes trazem escândalo nos corações daqueles que não estão muito firmes na nossa santa fé católica, vendo as desordens e excessos que nisto se fazem. Desta passagem se pode concluir que o uso de fazer altos nas igrejas data pelo menos do 16º século, sendo, além disso, provável, que semelhante usança remonte à epocha muito mais remota porque os costumes populares levam muitos anos, tanto a estabelecer-se como a destruir-se e com efeito, ainda no fim do século XVII o bispo do Porto, Dom Fernando Corrêa de Lacerda, fulminava censuras contra tais comedias, como se vê de uma sua ordenança que lemos, ainda mais curiosa que a antecedente Constituição, mais que por brevidade não apontaremos aqui. Nasceu em 31 de outubro de 1750. Faleceu em 11 de outubro de 1839. Na capa deste artigo se omitiram por esquecimento em seguida ao título as palavras Panorama, 1844.